Vamos dar para aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 12/9/2022. Pedimos à secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galter. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental do senhor vereador, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Provérbios 3, de 13 ao 20. Feliz do homem que encontrou a sabedoria daquele que adquiriu a inteligência, porque mais vale esse lucro do que a prata, e o fruto que se obtém é melhor que o fino ouro. Ela é mais preciosa que as pérolas, joia alguma a pode igualar. Na mão direita ela sustenta uma longa vida, na esquerda riqueza e glória. Seus caminhos estão semeados de delícias, suas veredas são pacíficas. É uma árvore de vida para aqueles que lançarem mão dela. Quem ela se apega é um homem feliz. Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra, foi com inteligência que ele se formou os céus. Foi pela ciência que se fenderam os abismos, por ela as nuvens destilam um orvalho.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 046 de 2022. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandira Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com ausência justificada dos vereadores Ildomar Xavier da Costa. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 045 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após o expediente, ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam primeiro como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Convite da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares. Prezados, no momento em que cumprimentos cordialmente, venho através dessa convidá-los a prestigiar a sessão tradicionalista da Câmara Municipal de Vereadores em comemoração à Semana Farroupilha. E na oportunidade será entregue o título e emoções aos homenageados. Realizar-se no plenário Antônio Pascoal Galhardi Costa, Rua Dono Leonor, 106, no centro de Tavares, no dia 14 de setembro de 2022, às 16 horas e 30 minutos. Certo de sua atenção, desde já agradecemos e contamos com vossa presença. Atenciosamente, Leone da Lima Machado Souza, presidente do Legislativo Municipal. Convite. A Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Venho por meio deste convidar para a 16ª Procissão de Cosme e Damião, no dia 24 de setembro de 2022, às 16 horas e 30 minutos, concentração na Rua Mário Pereira Leandro, número 256, do bairro Guarida. Unidos num só pensamento, rogamos Cosme e Damião que nos abençoe. São José do Norte, 12 de setembro de 2022, Vane de Ogum, União Nortense de Umbanda e Cultos Africanos, UNUCA. Requerimento do gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 016 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente que seja possível seja feita o serviço de pesagem de veículos em cargas grandes. Justificativa. Em virtude ao nítido aumento de fluxo de veículos de grande porte, e com cargas pesadas, que estão circulando em nossa cidade, causando danos em ruas e residências por onde passa. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Ofício 1804 de 2022. Projeto de lei 039 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, bibliotecário, para atender interesse público vinculado à SMEC. Projeto de lei número 045 de 2022, regime de urgência, contratação de monitores de educação inclusiva em caráter excepcional e por tempo determinado.
E esgotado o expediente, passando a hora do dia, mas primeiro quero botar em votação a urgência do projeto de lei 045/2022. Os vereadores concordam com a urgência do projeto 045/2022, permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a urgência do projeto de lei 045/2022.
Questão de ordem, presidente. Poderia incluir no trabalho de hoje o requerimento de hoje meu?
E boto a apreciação dos colegas vereadores, pedido também que do requerimento do vereador Ronen Silva, que passe para a ordem do dia. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado na unanimidade e o requerimento do vereador Ronen Silva irá passar para a ordem do dia. Então já iremos botar já a ordem do dia, já está o tema na ordem do dia. Então, mas já foi lido agora nesse. Então a palavra está à disposição do vereador Ronen, referente ao seu requerimento, que já foi lido ao momento, seja feito serviço de pesagem de veículos, de cargas grandes, né? Esse é o seu pedido. Então, a palavra com o autor do requerimento, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, a comunidade que nos escuta pela cultura rio-grandina, através da live, a assistência que nos honra com a sua presença. Esse pedido é para que seja reinstalada a balança, na realidade. Né? Porque tem acontecido diversas reclamações, as ruas da cidade estão sendo atingidas diretamente, com frequência, causando dano nas vias públicas, as casas também das pessoas estão sendo danificadas, e também, né, como não está sendo aferido a pesagem, eu creio que nós estamos deixando de recolher também os tributos, né, por não cobrar o peso certo, que eu creio que a maioria dos caminhões que têm passado por aqui tem passado com peso excedente. Então, a gente tem feito esse pedido. Já tinha escutado a comunidade, mas uma pessoa veio até falar a mim, foi o ex-prefeito Zé Luiz Saraiva, me incentivou a fazer esse pedido. Eu já falei com a prefeita Afá, né, que ia entrar com esse pedido hoje. E agradeço aos colegas que deixaram passar para o trabalho de hoje, porque amanhã não vou estar aí. E eu espero que ela dê um jeito de reativar a balança, até porque eu estive falando com o empresário Paulo Nosari, da Florestal Pinos, que é onde tem a balança hoje em dia, que é uma balança privada, né, que ele não tem interesse mais em fazer a pesagem. Então, com isso, a comunidade perde suas casas danificadas, as ruas danificadas, e estamos deixando de cobrar a totalidade das cargas que, em sua maioria, tem passado consideravelmente dos pesos que são permitidos. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 016 do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 016/2022 do vereador Ronen Silva.
Requerimento número 018 de 2022 do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerir o Poder Executivo o recalçamento das ruas e recolocação de placas indicativas com os nomes das ruas do bairro Boa Racheira. Justificativa em plenário, atenciosamente, Irandi Silveira Rodrigues, vereador do PDT, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, e Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil.
Uma palavra, um dos autores do requerimento, que veio de seu gabinete, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência e os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina Interior e São José do Norte. Nós entremos com esse requerimento, eu, vereador Irandi, vereadora Vanessa, pedindo recalçamento do bairro Borracheiro e as placas indicativas das ruas que levam o nome das pessoas que foram importantes para São José do Norte, porque é um bairro tradicional, um bairro mais velho que tem, e nós temos que dar uma manutenção. Já estive lá olhando, a situação é precária, então nós conversamos com a prefeita, com o secretário de Planejamento, e eles nos prometeram que irão tomar uma decisão imediatamente sobre o bairro Borracheira, onde as pessoas estão nos reclamando muito, e nós temos que correr atrás, porque nós temos representantes do povo. E o povo, quando se indigna, e a gente tem que dar razão, aquela comunidade da Borracheira está indignada. Nos procuraram, nos reclamaram, dizendo que estão decepcionados com os políticos. E eu disse para eles que a gente pensa totalmente diferente estando na política. Nós queremos o bem-estar das pessoas e queremos fazer aquilo que nos pede. Só que, às vezes, a decisão não cabe ao vereador. O vereador tem a função de pedir e mandar ao executivo. Agora, quem tem que executar é o executivo. Nós temos aqui uma peça para pedir as coisas. Mas temos, sim, a certeza, com a reunião que nós tivemos com a prefeita, e ela foi muito muito sincero conosco e disse que irá tomar uma decisão sobre o bairro Borracheira. É isso que nós queremos, eu, o vereador Irandi e a vereadora Vanessa, porque nós temos muito cobrado. O vereador Irandi foi cobrado, a vereadora Vanessa foi cobrado, e nós temos fazendo o nosso trabalho como legislador aqui nesta casa do povo. Meu muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento.
Peço. A palavra, presidente. Por gentileza, colega.
Eu só queria, primeiramente, boa noite a todos, ressaltar que, após a gente ter feito esse pedido a semana passada, quando o vereador Nedilândia nos convidou a assinar, porque sabia que também recebemos várias reivindicações, agradeço já, vereador Nedilândia. E ontem, quando estava nas Capivaras, lá no interior, estava num jogo de futebol, fui cobrada por moradores dali, que até mesmo me relataram que tem uma senhora com grande problema, que ficou por ter caído num buraco, né, ali, que tá bem ruim mesmo a situação. Me cobrou e eu expliquei que a gente já tinha entrado, que já estava em andamento, que o vereador Nedilândia tinha entrado e nós assinávamos juntos, né? Então, é agradecer, né, e pedir que o executivo dê uma olhada e que possa concluir, arrumar aquele recalçar, né? Arrumar aquele calçamento do bairro Borracheira, que o pessoal já vem reivindicando há muito tempo.
A palavra continua à disposição do senhor vereador. A palavra do vereador Luiz Galtelli.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora Nedilândia, né, e também pela fala da colega Vanessa, porque a comunidade da Borracheira, assim como outras comunidades, se identifica, se julga esquecida mesmo, né? Porque eu tenho andado pela Borracheira e temos relações ali, né, de mandato e relação de trabalho, relação de amizades também, e a gente escuta muitas famílias ali dentro em relação ao básico, né, a limpeza urbana, a capina, a coleta do lixo, as lâmpadas que queimam, né, mas a Borracheira tem um problema enorme de falta de acessibilidade. Ali dentro tem pessoas com dificuldade motora, que não conseguem andar, porque as calçadas têm o poste no meio da calçada, não tem rampa. né, tem uma série de questões urbanas ali da borracheira, colega Irandi, né, que sim, né, precisamos adequar, inclusive até para adequar a legislação. A gente fala de reurb, a gente fala, né, de tantas questões importantes para a cidade, mas o acesso à cidade, né, com a política lá do Estatuto das Cidades, né, do ano de 2010, a gente precisa rever essas questões. Nós fizemos um abaixo-assinado em que acho que a borracheira inteira assinou, né, e isso foi no ano passado ainda, né, liderado ali pelo GOG, né, que trabalha na venda, a gente chama de Bar do Paulinho, né, mas na verdade é um mercado, né, um supermercado, e coletamos assinaturas, né, de todas as principais demandas da comunidade e entregamos ao governo. Então, o governo, a prefeita, os secretários do governo, né, das pautas que dizem respeito, seja a Secretaria de Obras, seja a Secretaria de Trânsito ou outras secretarias, tem conhecimento já há bastante tempo, né, das pautas prioritárias das comunidades. E o que o colega Nedim faz agora é trazer, né, emergir esse tema, e é muito importante isso, colega, para que a gente tensione, porque ali também tem um problema da drenagem, né, que os canos vêm e descem ali para a frente das moradas do Suíça, do próprio João Pedro, acho que o sogro da prefeita deve ter morado ali, não sei se ainda é deles, mas da frente da nossa intendência, aquelas bocas de lobo ali, o pessoal da borracheira está tão inteirado nessas demandas, porque quando chove, eles sabem que tranca água mais lá em cima, pelos becos, porque está a boca de lobo suja ali embaixo. Né? Então tem uma série de atuações, até para limpeza urbana e drenagem do escoamento da água também. Então, acho que é uma comunidade que está se sentindo desprestigiada, merece sim que o Executivo dê uma atenção maior, né, e essa cobrança é muito importante. Né, temos feito há algum tempo e, quem sabe, agora vá, né, agora caminhe.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Edomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Falar da borracheira, né, eu posso com propriedade, tenho meu irmão que mora ali, a falecida minha mãe tinha uma casa ali que vendemos agora há poucos dias. E o vereador Nedilande foi vereador nesta casa de 2012 a 2016. E o vereador Nedilande já entrou com proposição aqui, e, inclusive, se eu não estou enganado, uma das proposições do vereador Nedilande para a borracheira era uma placa de identificação. Isso é lá 2012 a 2016. Passou-se um outro legislatura, nós estamos no segundo ano da legislatura, e realmente, um bairro que nós poderíamos estar no catálogo do turismo do município, por ser o mais antigo, e pela característica dele, geográfica, né? E aí ver aquele bairro atirado, porque é atirado, é uma buraqueira. A rua do meu irmão mesmo ali, Deus me perdoe, é uma vergonha. Não tem condições, eu nem sei como é que consegue os moradores andar de carro ali. Né? Aí depois tem ali a rua onde mora, né, que vai em direção lá, o final, que é o nosso amigo Chacal mora, onde nós tínhamos uma casa ali. Ali é o Jair, quem não conhece o Jair, barbeiro, né, mora ali. Então, são poucas ruas e não está se pedindo calçamento, está se pedindo recalçamento, estrutura melhor. Né? Eu não sei o porquê que isso não saiu do papel até hoje. Né? São anos. Nós debatemos aqui em 2013 a 2016, a situação da borracheira. De 2017 a 2020, a situação da borracheira. E eu não vi nenhuma dessas demandas ser refeita ou feita. Né? Pô, a comunidade merece, é uma comunidade tradicional, é o bairro mais antigo do município, deveria estar nos rolls, né, de prioridade, principalmente na parte turística, como mencionei. E nós estamos aqui em 2022, solicitando uma coisa que vem sendo debatida há 10 anos atrás. Então, isso eu espero, sinceramente, né, que, como a Rua do Liberal, ou a outra ali, onde fica a frente do bar do Mercado Paulinho, onde meu irmão trabalhou anos com o GOG ali, 30 anos, parece, ou quase 30 anos, trabalhar o GOG. O GOG me relatou, vereador Luiz, sobre esse abaixo-assinado. Me esculachou esses dias lá. Diz ele, eu não acredito mais em vocês, políticos. Não acredito mesmo, diz ele. Não acredito, porque o que, que adianta fazer um abaixo-assinado aí para quê? Para se atirar no lixo, para não sei o quê. Né? Então, não é que nós estamos aqui criticando, né? Mas isso é a comunidade está falando. Nós estamos reportando a fala da comunidade. E eu vou seguido ali. Meu irmão mora ali e eu vou ali. O GOG, quando me vê, né? Tem essa intimidade, tem essa, né? Esse acesso até nós pela proximidade com meu irmão, e ele cobra, e cobra ferrenho mesmo. E aí chegou outros moradores ali também, na volta ali, e eu me esquivei, pulei de um lado, pulei do outro, e o laço comeu, assim como os demais vereadores. Todos que foram ali, com certeza a comunidade vai puxar o couro, porque realmente isso não é de hoje, isso é antigo. Tem buraco ali que dá aniversário de uma década, principalmente na entrada da rua principal, quem entra lá pela Presidente Vargas lá. Então, esperamos que, né, que haja uma sensibilidade para aquela comunidade. Eu sei que tem outras comunidades, tem demandas também, preciso, mas aquela ali faz tempo. Pô, e é o centro da cidade, é o cartão postal da cidade. Né? Então, vamos, com certeza, aprovar mais um trabalho aqui, mas esperamos que dessa vez saia do papel. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente a requerimento que vem encaminhado do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor
presidente. A palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, colega que nos assiste aqui no plenário, né? O povo de São José do Norte, né? Esse é mais um trabalho que a gente assina junto com o Nedim, né? O Nedilândia, sobre o bairro Bucacheiro. Em 2017, eu tive no lugar do Polis, 90 dias. Se não me engano, eu tinha entrado com um trabalho sobre o bairro Bucacheiro, né? Que buraco e mais buraco, né? É relevante esse, o trabalho do novo vereador, né, Nedim. E como falou o vereador Hildo, 12 anos nessa casa debatendo e nada acontece. É crítico, né? Entra prefeito, sai prefeito e o bairro está esquecido, Nedim. Complicado, né? Acho que ano passado eu cheguei a fazer um requerimento também sobre o bairro. Ali, perto do mini mercado do Paulinho, ali, um carro ali, o cara tem que fazer primeiro e passar devagarinho. Se fizer uma segunda, arrebenta tudo. É uma vergonha dentro da nossa cidade, não é de hoje, né? A gente não está criticando o executivo, a gente está falando, na realidade, o que está dentro da cidade. Essa é a verdade, né? Se fizer ali uma segunda ou terceira, tu arranca as molas do carro. E as tripas do carro sacode dentro da cabine do carro. Pô, pelo amor de Deus, se não fazer calçamento, mas que recalça aquilo ali. Né? Remova aquelas pedras e recalça aquilo ali, arruma, tapa aqueles buracos ali. Né? Então já é centenário isso aí, é 12 anos. Né? A turma, os vereadores pedindo e o troço não acontece. É complicado. Como o vereador pede uma placa de indicação, bairro Bucacheiro, bairro antigo dentro da cidade, né? Aí fica aquele dilema, os vereadores não fazem nada, é o que o povo diz. Os vereadores fazem requerimento, mas quem executa é o nosso prefeito que vem passando pela nossa cidade. Né? Então, é obrigação deles, né, executar, né, e nós levar a essa casa aqui os requerimentos para que seja aprovado, apreciado. Né? E o povo reclama com, né, na verdade, com todo direito de reclamar, porque nada acontece, né? Mas, se não acontece, porque tem que estar sentido. Então, temos que olhar bem. O vereador faz a documentação e cai no executivo. O executivo tem que executar. Não executa, fica parado o trabalho, né? Aí fica aquele dilema ali. Quando passamos por ali, sempre cobrado. Mas esperemos que a nossa prefeita olhe com carinho, né? Agora ali, bota uma turma de, na verdade, de calceteira, né? Que se trata. Quem sabe remover aquelas pedras ali, né? E arrumar, né? O nosso bairro ali é a saída da cidade, ali é um cartão de visita. Quando se sai para a Quinta e Barra, se passa para ali. E quem vem da Quinta Barra, vem para o centro e passa para ali também. Pega a Rua do Liberal, que está também complicada, né? E daí por diante. A gente pediu a palavra para cumprimentar, né, o vereador Nedim e dizer para o nosso morador do bairro, ali o Borracheiro, que temos ligado, né? E esperemos que o executivo execute esse trabalho o mais breve possível. Temos junto, né? Porque daí vier. Então, quem sabe, né? Se mais breve possível seja feito o trabalho ali e quem ganha é o nosso morador ali. É isso aí. A gente aprova, né? Trabalho. E quem sabe seja executado o mais breve possível.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento 018, vereador Nedilândia da Mãe Loureira. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 018/2022, e veio do gabinete do vereador Nedilândia da Mãe Loureira, assinado pelo vereador Silveira Rodrigues e Vanessa Lima de Oliveira.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 017/2022. Mesmo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo o recalçamento da rua Avenida Presidente Getúlio Vargas. Justificativa em plenário, atenciosamente, autor da matéria, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, assinado por Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT, e Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra, um dos autores do requerimento, que veio a partir do seu gabinete, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Outro requerimento simples e de grande interesse da nossa comunidade. Simples porque é um recalçamento que nós queremos da Presidente Vargas, da esquina da 16 de julho até o fim da Presidente Vargas. Porque ali não tem cabimento. De frente à casa da dona Cleia, tem um buraco que eu vou dizer negócio. Se meu falecido avô fosse vivo, ele desaparecia ali, o falecido beijo, como muitos conheceu. Então, tem vários buracos na sequência. Então, é simples, nós não temos querendo que faça um calçamento de nistais, nós queremos que recalce. Aqui, essa rua, Tamandaré, a Rua da Barca, quanto falaram... Estava uma vergonha, aquele negócio todo. Fizeram um trabalho bom. Vão entregar agora para a comunidade, mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. Será que o peso todo que vai vir na fila da barca não vai afundar de novo? Isso que eu fico perguntando. Então, lá, o executivo, se quiser recalçar aquela rua ali da esquina da 16 até o fim, que vai ficar muito bom para aqueles moradores e para quem usa a via pública, porque hoje eu mesmo de carro eu evito de passar naquela rua, porque se tu passa em primeira, bem devagarinho, ou se não, tu rebenta com o carro todo. E é um descaso que aquela gente que mora ali, que contribui para esse município, que dão e pagam seus impostos de IPTU certinho, rigorosamente, se não pagar, eles chamam lá no, na subida da Rua General Osório, que é chamada Subida da Dona Mirandinha, e a gente tem que ir lá para fazer alguma negociação ou pagar. Se não pagar, eles tiram a propriedade, que é a casa, que é o único imposto que vai e penhora uma casa, que eu acho o maior absurdo. Então, já que eles fazem isso, que dão condições. Quem está no governo? Não é porque a gente é da base do governo... não vai cobrar as coisas que estão erradas. Estão muito mal enganados. Eu aqui nessa casa sou base do governo, mas quando tem que cobrar, eu cobro rigorosamente as coisas que tem que fazer para a nossa comunidade. Porque nós somos eleitos pelo povo e a política diz o quê? É fazer o bem-estar das pessoas. E fazer o bem-estar das pessoas é dar dignidade e dar condições para quem usa a via pública. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento 017/2022, que veio do gabinete do vereador do Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra.
A vereadora Vanessa Oliveira.
Novamente, agradecer ao vereador Nedilândia por ter convidado a assinar junto nesse requerimento, porque sabe das cobranças que recebemos diariamente da comunidade. Eu faço minhas suas palavras, realmente as ruas são intransitáveis, né? Eu não ando muito de carro, mas eu tenho uma moto, evito até de passar por ali, porque com a motinha parece que eu vou subir para cima das calçadas, né? Bem, bem ruim mesmo. E o pessoal que anda de carro, bicicleta, o pessoal reclama muito. Então, a gente recebe muitas reivindicações e a gente está entrando com esse requerimento e pedindo providências para que a gente consiga recalçar aquelas ruas ali da Presidente Vargas.
A palavra continua à disposição dos vereadores.
Peço a palavra.
Para o vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, mais um requerimento que a gente assina junto com o vereador Nedim, né, sobre o recalçamento da rua Presidente Vargas. Né. Na verdade, ali é crítico, sim. É buraco por cima de buraco. Né. E quando tem buraco dentro da nossa cidade, o trânsito de carro que nós temos, senhores vereadores, pode um motorista se perder, né, e até causar um acidente gravíssimo. Porque quando se cai no buraco, se o cara andar meio rápido, o carro joga para o lado. Né? Ou se vai desviar, dar uma gambeta para desviar um buraco, pode pegar um outro, né? Um pedestre que, na rua, que nosso povo em São José do Norte tem o costume de caminhar pela beirada da rua. Né? Então se torna perigoso. Né? Então a gente cumprimenta o amigo vereador Nedim, nós ter assinado esse requerimento junto, o vereador Vanessa, né? É de grande importância. Ele é simples, mas não é simples. Ele se torna simples porque está pedindo recalçamento. Mas se torna um requerimento positivo porque quando um carro faz dentro da cidade desviar um buraco, ele pode causar um acidente. Né? Então pode bater no outro carro, pode pegar alguém que vai caminhando pela calçada. Né? E quem é o culpado? O culpado é o motorista. Mas eu acho que não. O culpado são todos os governos que passam pela nossa cidade, né? Tem as ruas para ser arrumada, não recalço, né? E vai ficando. E vai deixando uns para os outros. Então, a gente espera que esse trabalho seja concluído o mais breve possível. Né? Agradeço o Nedim por nós ter assinado junto. E que todo mundo que olha com carinho vai ser aprovado, mas a parte da caneta é quem tem a nossa prefeita. Né? Esperamos que seja feito esse recalçamento, sim, o mais breve possível. Né? E quem ganha é o povo de São José do Norte.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 017/22 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 017/2022, que veio do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, assinado também pela vereadora Vanessa Oliveira e Irandir Silveira Rodrigues.
Projeto de lei número 031/2022. Mesa diretora, assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil para atender demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento Vossas Excelências e eu ensejo, encaminho a essa egrégia Casa Litiferante, mensagem justificativa ao projeto de lei número 031/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil para atender demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A contratação do profissional se faz necessária para atuar junto ao corpo do técnico do setor de licenciamento ambiental da Secretaria. Justifique-se a contratação, tendo em vista a necessidade do profissional para analisar projetos de obras e edificações que objetivam o licenciamento ambiental, conforme atribuições do cargo, anexo 1 da Lei nº 446/2006. Outor sim, informamos que não há engenheiro civil no cadastro de reserva atuante para movimento do cargo. Ressaltamos que os demais engenheiros que compõem o quadro de servidores, lotados nas demais secretarias, estão com alta demanda, o que impossibilita o suporte técnico à secretaria, ocasionando um atraso nos processos de licenciamento ambiental. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil, para atender demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A presente demanda trata de um processo de contratação excepcional e por tempo determinado engenheiro civil, como bem apontado o projeto de lei 031 de 2022, visando autorização por tal no intuito de atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a carência para o preenchimento de um cargo profissional dessa área, com disponibilidade para atuar junto à secretaria, outra solução não há, que não seja preencher o cargo na forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei 031 de 2022. A propósito, a lei sustenta a contratação emergencial observada no artigo 30 da Constituição Federal. Por fim, o projeto tal, conforme nesta casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei 031 de 2022, contanto seja observada a lei 8.475 de 93. São José do Norte, 9 de setembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 043 ao PL 031. Ao 12º dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei 031. De 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil para atender demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, relatora, Vanessa Lima de Oliveira, membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 041 ao PL 031. Aos 12 dias dos meses de setembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto 031 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil para atender demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Após análise por maioria dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Plenário Caetano Zé Travassos, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra à disposição do vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 031/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam primeiro como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 031/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 031/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 031/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao projeto 031/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 031/2022. Posso um trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 025 de 2022. Assunto. Altera a lei número 457 de 2006, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública municipal para atualizar a nomenclatura das secretarias municipais relacionadas ao artigo 7 da supracitada lei, modificada as competências das Secretarias Municipais de Coordenação e Planejamento e de Obra e Urbanismo e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e eu ensejo, encaminho a Segreja Casa Lidiferante, mensagem justificativa ao poder de Projeto de lei número 025 de 2022, que autoriza a lei municipal número 457, de 21 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública municipal, a fim de atualizar a nomenclatura das secretarias municipais relacionadas no artigo 7 da supracitada lei, bem como de modificar as competências das secretarias municipais de coordenação e planejamento de obras e urbanismo e a nomenclatura da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e da outras providências. A alteração de atribuições e nomenclatura proposta se faz necessária para a qualificação dos processos operacionais, fortalecimento de sustentabilidade no processo de desenvolvimento local e fomento de eficiência nas pastas relacionadas no respectivo projeto de lei. Ademais, reforçar que a integração do setor de fiscalização urbanística com os setores de análise, aprovação e regularização de projetos da Secretaria de Planejamento são fundamentais para o atingimento de objetivos basilares da administração pública municipal, no que tange o pleno e ordenado crescimento e desenvolvimento urbano. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zoig Berroig, prefeita municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração na Lei nº 457 de 2006, conforme apontado no projeto de Lei 025 de 2022. Este é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 025 de 2022, que altera a lei municipal acima referida. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada, observando o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da lei orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 8 de setembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 041 ao PL 025. Ao 12º dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 025, que altera a lei número 457 de 2006, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública municipal para atualizar a nomenclatura das secretarias municipais relacionadas no artigo 7 da supracitada lei. Modifica as competências da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e Obra e Urbanismo e da outras providências. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereadora relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 044 do PLO 025. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 025 de 2022, que altera a Lei Municipal 457 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Vereadora Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 025/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 025/2022. Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 025/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação do Projeto de Lei 025/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao projeto 025/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 025/2022. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 023/2022. Assunto. Determina a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil no âmbito do município de São José do Norte, de acordo com a Lei Federal 13.722, de 2018, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa creche, a Casa de Diferente, mensagem educativa ao projeto de lei ordinário número 040/2021, que determina a obrigatoriedade de capacitação em moções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado de educação básica e estabelecimentos de recreação infantil no âmbito do município de São José do Norte, de acordo com a Lei Federal 13.722, de 2018, e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatório em todas as unidades de ensino no âmbito do município de São José do Norte noções básicas sobre prevenção de acidentes e primeiros socorros para os funcionários e os professores do quadro funcional, conforme determina a legislação federal acima mencionada. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais altos estímulos. Cordialmente, Fabiano Zogbirroy, prefeita municipal. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal número 023/2022. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade do projeto de lei 023/2022, que determina a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público e privado de educação básica e estabelecimento de recreação infantil no âmbito do município de São José do Norte, de acordo com a Lei Federal 13.722, de 2018, e da outras providências. Esse é o objeto do presente parecer. Tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 023, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade da proposta apresentada, ressalvando a importância de se observar na linha do artigo 30 do inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 8 de setembro de 2022, assessoria jurídica Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 040, PL 023. Ao décimo dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 023 de 2022. Após análises por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereadora relatora Vanessa Lima de Oliveira, vereador Memo Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 043, PLO 023. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano C. Travas, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 023 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedila de Amorim Loureiro e membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 023/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 023/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 023/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 023/2022. Está em discussão, a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao Projeto de Lei 023/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 023/2022.
Projeto de Lei Complementar número 01 de 2022. Assunto: institui Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte, regulamento artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, é com enorme satisfação que cumprimento vossas excelências ao ensejo e encaminho essa guerra caixa diferente, mensagem justificativa ao projeto de lei complementar número 01 de 2022, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte, regulamenta o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte, regulamento o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Nos dias atuais, e mais do que notória, a participação dos municípios no contexto da segurança pública, e São José do Norte não podia ficar alheia a este processo. As formas de segurança da União e do Estado não comportam o pleno avanço desenfreado da criminalidade. Os atentados contra a ordem pública, contra o patrimônio e a vida se sucedem diariamente, dando margem a uma onda de violência desenfreada. A Carta Magna brasileira afirma expressamente. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito de responsabilidade de todos, é exercida para a preservação de ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser da lei. Com o advento da Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, denominado Estatuto das Guardas Municipais, esta veio legitimar o que estava ocorrendo em municípios onde já existem guardas municipais. A nova norma insere guardas municipais no Sistema Nacional de Segurança Pública e garante o porte de arma e dá a esses profissionais o poder de polícia. O Estatuto Geral das Guardas Municipais regulamenta o dispositivo da Constituição que altera a criação das guardas para a proteção de bens, serviços e instalações, mas o objetivo é que eles tenham o dever de proteger tanto o patrimônio quanto a vida das pessoas. Esta assertiva encontra guarida no Código de Processo Penal Brasileiro, em seu artigo 301, que assim prescreve. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, se qualquer do povo pode prender em flagrante delito, com muito mais razão o fará quem por dever de ofício vincula-se a um órgão de segurança pública. Com efeito, a própria lei prevê, com competência da Guarda Civil, o encaminhamento ao delegado de polícia, diante do flagrante, o autor da infração. É a evolução da segurança pública no Brasil, que é o exemplo de alguns países do primeiro mundo para uma tendência municipalista. A Guarda Municipal em nossa cidade será utilizada nos mais diversos tipos de atuação, tais como a policiamento ostensivo e preventivo. Justifica o título de um ente de segurança comunitária e versátil por estar mais próximo aos acontecimentos urbanos pela convivência diária com os munícipes. Inserida no consenso do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Programa Nacional da Segurança Pública e Cidadania, ambos no âmbito do Ministério da Justiça, as guardas municipais estarão articuladas as ações e políticas de segurança por meio de integração entre a União, aos Estados e os municípios. Pelo exposto, a atuação da Guarda Municipal de São José do Norte é uma forma mais direta de participação do município na manutenção da ordem da segurança pública. Portanto, tal projeto se adequa à Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbohoik, Prefeita Municipal. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que institui a Guarda Municipal de São José do Norte e da outras providências. Analisando o caso, verifique-se a possibilidade da referida instituição do Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei complementar número 01 de 2022. Esse é o objetivo do presente parecer, tendo em vista da constitucionalidade do presente projeto 01 de 2022, ao qual tem o objetivo de instituir o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte e da outras providências. Em fase do exposto, o parecer da assessoria jurídica é no sentido que não existe legalidade e inconstitucionalidade material e formal na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei complementar número 01 de 2022, desde que observados os artigos 5º da Constituição Federal e os artigos 52 e 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Assessor jurídico, Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação, parecer 045 ao PLS 01. Ao 12º dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 01 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação. Presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 046-LS01 de 2022. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências do plenário de Catarina Zé Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 01 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presidente, uma questão de ordem. Esse projeto é o da guarda? Eu pediria ao líder do PMDB a suspensão desse projeto para dar uma olhada no artigo 52, que parece, não sei se mudaram ou não, mas confronta o 52 com o 21. É. Então, nós temos que dar uma olhada para ver se foi modificado isso aí. Porque, quando eu li o projeto, confrontava o artigo 52 com o artigo 21. E aí tem que ser um ou outro. Se passar os dois, tem um que vai ter que ser votado duas vezes nessa casa. Então, nós temos, como líder do MDB, eu peço suspensão para nós, adiamento do projeto, para nós ver melhor.
Então, tá, é concedido o pedido de adiamento do líder da bancada PMDB do projeto complementar 001/2022.
Senhor presidente, uma questão de ordem, como líder do PT também, eu gostaria de complementar a explanação do colega Nedland, porque, enquanto esse projeto tramitava aqui na casa, o STJ determinou que guarda municipal não teria poder de polícia, né? Então, há uma celeuma jurídica em relação a isso, pelas tramitações que a gente está tendo nas instâncias superiores, né? Que, se for o caso, torna-se inconstitucional dar direito de polícia à Guarda Municipal. Então, como está essa tramitação no campo, né, maior do judiciário brasileiro, vamos saber qual é o caminho que vai tomar essa legislação para a gente poder, né, debater melhor e aprovar, claro, né, prestigiando a Guarda Municipal, né, toda a comunidade que precisa do reforço sempre da segurança pública, mas garantindo também a legalidade e a constitucionalidade. Né?
Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 019 de 2022. Assunto: cria o Conselho Municipal de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Igualdade Racial e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências, ou seja, encaminho a secretaria da Casa de Ferrante, mensagem educativa ao projeto de lei ordinário número 019 de 2022, que cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo a criação do Conselho Municipal para a Promoção de Igualdade Racial, cumprir do Fundo Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, FUMPIR, visando atender a Lei Federal número 12.288 de 2010. O COMPIR é designado a garantir à população negra e efetivação da igualdade de oportunidades, bem como o combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. A criação do Fundo Municipal atuará como captador e repassador dos recursos financeiros destinados à política de atendimento e aos programas de igualdade racial, sendo a sua captação e aplicação vinculadas a decisões do COMPIR. Considerando que o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, normativo, deliberativo, avaliador, propositor e fiscalizador, assim como o Fundo Municipal para a Promoção de Igualdade Racial, sendo vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zoigbihoi, prefeita municipal. Parecer jurídico. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, conforme apontado no projeto de lei número 019 de 2022, no âmbito do município de São José do Norte. Esse é o objeto de presente parecer, o qual, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 019, no âmbito do município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto acima referido, ressalvando a importância de se observar o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. São José do Norte, 8 de setembro de 22, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação, parecer 046 do PL 019. Ao 12º dia do mês de setembro do ano de 2022, na dependência da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 019 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Lincoln Leon Lopes Pontes, relator Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 045 de 2022 ao PLO 019. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com finalidade de analisar o projeto de lei 019. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação no termo de sua redação. Este é o parecer. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Edilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 019/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, pelo menos como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 029/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 019/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 019/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 019/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 019/2022.
Projeto de lei número 034 de 2022. Altera a Lei Municipal nº 946, de 2021, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossas Excelências ao ensejo encaminhar essa igreja à Casa Edificante, mensagem justificativa ao Projeto de Lei nº 034, de 2022. Tal projeto viabilizará a utilização de recursos específicos pela Secretaria Municipal de Administração a serem utilizados para pagamento de obrigações patrimoniais diversas, com o advento de recursos específicos, verbas de recursos diversos, tanto próprios como específicos, que seriam usados neste fim, poderão ter outros destinos na administração municipal, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima, cordialmente, Fabiano Zogbirroic, prefeita municipal. Parecer jurídico da Câmara Municipal de Vereadores. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração no projeto de lei 946 de 2021, conforme apontado no projeto de lei nº 034 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 034, que altera a lei municipal acima referida. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que não existe ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto nº 034 de 2022, observado o artigo 030 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer 044 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao 12º dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 034 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências plenárias Caetano Zé Travás, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 034. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinou sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relatora Edilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 034/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 034/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 034/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 034/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 034/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 034/2022.
Projeto de lei número 030 de 2022. Assunto: altera o anexo 1º da Lei Municipal nº 446 de 2006, criando cargos no quadro de cargos e funções de carreira no município de São José do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências ao ensejo em caminho à Secretaria de Casa Legislativa, mensagem indicativa ao projeto de lei 030 de 2022. O presente projeto de lei é de suma importância, pois altera o anexo 1 da Lei Municipal nº 446, de 12 de maio de 2006, criando cargos no quadro de cargos e funções de carreira no município de São José do Norte. Tal projeto tem por objetivo criar os cargos de engenheiro eletricista e de engenheiro químico no quadro de servidores públicos do município. O cargo de engenheiro eletricista é de importância para o município, pois atua nos projetos de execução e fiscalização de contratos, com o do sistema já desenvolvido nas escolas JDC de energia solar, o qual demandará profissional com conhecimento no setor da energia para manutenção e gestão das modalidades tarifárias juntas às concessionárias de energia, além de poder desenvolver estudos por viabilizar eventuais melhorias no serviço de iluminação pública, diminuindo o consumo e, consequentemente, diminuindo as despesas. Já o cargo de engenheiro químico atua de forma ativa ao setor do licenciamento ambiental, pois a habitação para a elaboração de projetos nas áreas ambientais, proteção e controle de qualidade ambiental, emissão de laudos para tratamento de resíduos sólidos e reciclagem, bem como emitir laudos de potabilidade de água e acompanhamento químico e bioquímico de ambientes aquáticos em áreas de APP. Ainda se faz necessário tal profissional vista a diversidade de áreas de atuação, tais como ambiental, a saúde, a alimentícia, química, farmacêutica, dentre outras que sejam de interesse para o município. Sendo que tínhamos um momento, reiteramos votos de mais autoestima, cordialmente, Fabiano Zogbehoi, prefeita municipal. Parecer jurídico da Câmara Municipal de Vereadores. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração anexo 1 da Lei Municipal 446 de 2006, conforme apontado no projeto de lei 030 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 030 de 2022, que altera o anexo de lei municipal, ao parecer de assessoria jurídica, no sentido de não existe legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei 030 de 2022, observado o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Assessoria jurídica, Eduardo Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao 12º dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 030 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Deputação. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com finalidade de analisar o projeto de lei 030 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nidilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leandro Lopes Fontes.
Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 030/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 030/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 030/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 030/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 030/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 030/2022. Não havendo mais nada na hora do dia.
Por questão de ordem, senhor presidente.
Vai falar já.
Peço licença para me retirar, que não estou ainda recuperado e eu não estou legal. Tá?
Desculpe, senhor presidente. Eu peço licença para me retirar, que eu tenho que ir lá buscar umas roupas para viajar amanhã a serviço dessa casa. Quero desejar aos colegas um bom trabalho amanhã e uma boa explanação aí. E à comunidade, uma boa noite e fique com Deus. Muito obrigado, senhor presidente.
E então eu vou concedido o direito do vereador que não quer usar a pessoa pessoal, eu também irei me retirar e passarei os trabalhos aqui ao vice-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, que irá conduzir os trabalhos dessa casa aqui, nesse momento, para os pessoais.
Em explicação pessoal, o vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Quantos minutos, senhor vereador? Presidente?
Dá para 15 minutos, então, vereador.
15 minutos?
Isso.
Boa noite. Pode mandar abraço. Todos e a todos que nos escutam nesse momento, né? Estamos aqui nessa casa, mais uma vez, né? Trazendo o nosso trabalho, o nosso debate em prol da nossa comunidade, né? Quero cumprimentar todos que nos escutam nesse momento, né? Começar aqui. Os colegas aqui, a Roselane Costa do Amaral, né? Dando uma boa noite. Boa noite, né? Dizendo que a rua Jorge Futuro, bairro Carlos Santos, né? Deve estar ruim também, né? Uma boa noite, meu grande amigo Maruca, a dona Neuza lá em São Caetano, tá? Um abraço, Maruca. Nos escutem a Neuza, né? Como sempre. Uma boa noite, José Veiga Paganelli, né? Creuza Assunção, boa noite. E aqui a Neuza Silveira de novo, está assistindo, né, Neuza? Como sempre. Marta Alice Farias, boa noite. Está nos assistindo. A Zéssica Terra Cláudio, ambulância 24 horas para a Vila de Bojuru. Beleza, né? Eu acho que já é tempo e hora de ter uma ambulância em Bojuru, né? 24 horas. Tá, dona Zéssica? Se depender dos vereadores aqui, vocês já tinham, né? O que mais pega é a parte executiva, né? Mas acreditamos que mais breve possível possamos ter uma ambulância, né? 24 horas em Bojuru, né? José Veiga Paganelli, boa noite também. Vamos ver aqui, Rafaela Terra, Bar Avenida Getúlio Vargas, rua que mora a minha avó, ela é cadeirante, está, passamos trabalho para atravessar na rua. Pois é, essa é uma rua também tem que ser preparada, né? Avenida Getúlio Vargas, né? Melhorias para aquela rua ali, né? Rafaela Terra, muitos buracos naquela rua, é demais, né? Roselane Costa do Amaral, boa noite. Rua Jorge Futuro. E daí por diante, né? Temos bastante reclamação sobre as ruas, né? Nossa cidade, São José do Norte, nosso bairro Carlos Santos, né? Também, não só, né, ali, como tem outras vilas do nosso município, né? Do nosso local, na nossa cidade, né? Se andar bem perto de 2-3 quilômetros, se andar para dentro, também se vê muito lugar. É ruins. Hoje participamos da reunião do Conselho, né? Assuntos gerais sobre a safra da cebola, né? Abertura da safra da cebola, né? Ali estava bom hoje, estava muito falado, muito debatido, né? E será agora em outubro, né? Eu só não vi os nossos colegas, né, da associação, falar sobre a classificação de cebola, máquina. É um detalhe que acho que nós temos que levantar, talvez na próxima reunião do Conselho, para altar, senhor vereador Luiz. Eu quero dizer com uma simples palavra que o agricultor, quando planta cebola, ele planta bem e espera que é boa sua safra de cebola. Mas quando, às vezes, um ano meio complicado, chuvoso, coisa e tal, a terra meio amoiada desfaz, cebola não dá 4x1, 5x1 ou 6x1. Ela dá aquela caixa 2 e 3, né? Então, aquela cebola boa, na verdade, que sendo 3x1, hoje passa a ser chupetão. E é onde leva o lucro dos nossos, né, plantadores de cebola do nosso município São José do Norte, né? Eu acho que essas máquinas teriam que ser lacradas, senhor vereador. Nós tentar juntos com nosso agricultor, né, e associação, ver esse projeto que foi feito lá em Brasília, pela ministra Maria Cristina, se não me engano, né, que deve fazer um cadeano. E ali tem da caixa 1 até a caixa 6. E aqui é muito usado a caixa 2 e 3. Né? Aí, quando o cidadão colhe uma cebola grande demais, 5x1 ou 6x1, aquela máquina que é a boca que é 6.8 ou 6.5, é a caçapa ali da caia cebola, eles fecham. E aí a cebola graúda passa a ser a bocha, né, 2x1. Eu acho que não é justo, né? E quando uma cebola média que é 4x1, ele abre a caixa 3, também fica 2x1. E a gente sabia que anos atrás o nosso agricultor era feliz na sua plantação, né? Como eu plantava bastante cebola também, E quando não tinha essa classificação, né, se ganhava dinheiro. Ganhava bem na produção de cebola. Depois que inventaram a tal de argola, veio três argolas, e essa argola ficou para argolar o nosso agricultor. E, na verdade, quem ganha é os compradores. Né? Porque lá em cima, na verdade, a cebola, eu acho que ela é vendida, só tira a miúda, né? Mas lá não tem uma cebola que, se a cabeça pesar 400 gramas, ou 350 gramas, ou 250 gramas, e vem a outra com 150 gramas, ela é vendida do mesmo preço. É a mesma coisa como a batata inglesa, né? Nós, quando vamos na feira comprar, é separado só a miudinha, né? Mas aquela média boa é um preço só. Mas aqui no nosso município, não. Tem três padrão, né? São três tipos de classificação, né? Por exemplo, pode se referir a A, B e C, né? Ou caixa 2, 3, né? E, então, acho que tem que ter, sim, na verdade, fazer um projeto de lei, essa casa legislativa aqui, né, junto com o nosso agricultor, e essas máquinas ser lacradas. Estava conversando com o meu amigo Joaquim ali, estava sentado do meu lado, e, na verdade, ele me falou que me parece que agora tem um projeto ou até uma notícia. Será aumentar, abrir mais as caixas, né? A calibragem da cebola. Aí é o fim do nosso agricultor. Quando se vendia na quebra, na rama, se fazia uma perícia na cebola, eu já vendi, cebola seca sai 3% de quebra. É nada. Né? Quando cai na boca da máquina, às vezes o cara dá 30%, dá 40%, até 50%. Né? Cebola média. E cebola verdolenga se vendia, na verdade, com uma quebra de 10%. Vendia 100 mil quilos, sabia que dava 10 toneladas, né? Mas quando cai na boca da máquina, cebola seca recassificada, às vezes tu dá 50%. Tu traz aí 50 mil quilos de cebola, tu sobra 25. Ou tu traz 100, tu sobra 50. E o resto fica um preço defasado, né? E a maioria da cebola dos agricultores fica como pelada, né? Aí se torna uma quebra muito grande. Eu estou dizendo isso aqui porque, na verdade, a gente plantou bastante cebola, coeu bastante cebola, como já deixei terra de cebola cravada com 100 mil quilos de cebola. Era 18 mil, era tudo bocha. Aí inventaram a bocha 2x1, já faz uns 17 anos, ou 18 anos mais ou menos isso aí, né? A cebola de 15 centavos vinha para 7 centavos e meio. Então, para mim, não valia a pena apanhar. Né? Levei uns peão, foram apanhar, paguei 3 ou 4 horas de serviço para eles e disse para eles assim: vocês apanham, vendem, pagam o frete e repartem para vocês. O que, que os peão fizeram? Pegaram as mochilas, tomaram o cafezinho e vieram embora. Essa é uma realidade, né? Vê como o troço é complicado. Cebola grande, 5x1. Bocha, 2x1. Né? Então, não vale a pena apanhar. Né? Então, a gente tem esse problema na nossa cultura, né? Na nossa agricultura. Eu acho que a cebola teria que ser vendida na quebra. Né? Porque aí o comprador vai classificar no jeito dele, a moda dele, mas não tirar toda a quebra em cima do nosso agricultor. Né? Eu acho que detalhes, né? Temos que alinhavar, né? Nós aqui nessa casa, junto com nossos plantadores de cebola, né, chegar na associação junto com eles e levantar, né, essa pauta aí, né, que o comprador cada vez fica mais rico e o agricultor cada vez mais pobre. Eu já vi agricultor ter dois tratores e falir, quebrar. Por quê? Depois que veio a classificação da cebola. Tá? Então, esse eu deixo registrado. Né, eu acho que nós aqui somos 9 vereadores e temos que ficar atentos aí. Né? Agora vai ter a inauguração, a abertura da safra de cebola, mas hoje aqui no Conselho eu não vi isso aqui ser discutido. É uma pauta muito, muito importante. Né? Quero dizer também que fiz uma visita na saída da nossa cidade aqui, né? Na BR-101, ao lado da garagem do Tom ali, tem uma ruazinha que se desce para baixo. Aí me chamaram ali, eu fui fazer uma visita ali, depois aquilo ali se transforma em duas ruas ali. E os morador ali reclamando, né, que carro ali num certo ponto não entra, não tem como entrar lá, fazer trânsito. Né? É baixo o lugar, falta aterro ali, cheio de buraco. Né? A gente vai entrar com um trabalho, fazer uma baixa assinada, esperar que o nosso executivo ali bota umas caçambas de areia para aquele povo ali. Né? Pô, é bem apovoado ali, bastante morador. Né? E é que nem eles dizem, nós até podemos pagar o IPTU. Agora, tem que ter condições de nós morar aqui, né? Porque é o seguinte, onde eles moram, coitado ali, só é baixo. A minha caminhonete é 4x4, E lá na metade daquela rua para baixo, não quis meter, pelo diabo, senhor vereador Jorge Rito Penteado, dentro da nossa cidade praticamente, 2 quilômetros. Né? E quando estava em campanha, o nosso executivo, assim me passaram eles ali. Teve promessa de fazer aterro ali, melhorar ali as condições daquele povo ali, né? Pois estou pedindo tão pouca coisa de aterramento, né? Para que dê condições deles chegar nas suas casas, né, de sapato, né, que quando dá uma chuvinha, só de bota. Eu tive ali agora, sábado, se não me engano, foi sábado, sim. Pô, não está chovendo quase nada, muito pouco, levante chuva. E um carro 4x4 não tem condições de andar ali, transitar ali, eu acho que tem que ter mais atenção dentro, né, dos nossos bairros ali, né, na verdade. É logo passando ali onde era ali o Detran, né? Ao lado do Lisandro, né? Do lado da oficina do Leonel, quem desce ali do lado da garagem do Tom, ali, desce para baixo ali e se divide em duas ruas ali em seguida. Né? E eu acho que é de grande importância o nosso executivo botar umas caçambas de areia, saibo ali, para melhorar as condições daquele nosso povo ali. Né? Também quero dizer também que hoje eu, a minha assessora Herê, estivemos também fazendo uma visita no bairro Guarida, né? Rua 7, ali, né? Aí nos chamaram ali, está sendo preparado, acho que ali uma quadra de esporte, né? O vereador Luiz deve ter feito uma emenda, né, para ali, e o povo está contente. Mas também, da mesma forma, nos cobraram que tem que ter uma pracinha para as crianças ali. E é de grande importância uma pracinha ali, né? Como nós temos uma promessa boa do nosso deputado, a gente não vai citar o nome aí, de mandar alguma academia ao ar livre, né? Quem sabe, né, ter uma praça para eles ali e botar uma academia ao ar livre, né? Beneficia aquele povo ali, né? Ajuda aquele povo ali, um povo carente, né? E também dizer, na mesma forma, que, pô, não é possível ali não passar um carro do lixo ali, né? Muita reclamação, tá? Rua 7, ela faz tipo um L na ponta lá, né? É muito lixo, né? E o lixo, na verdade, traz doença para o nosso povo, né? Ali eu contei, ali, se não me engano, um contêiner de lixo, numa rua logo ali adiante, tem 3 contêineres. Mas ali caberia mais um contêiner na ponta daquela rua 7, né? Para tirar aqueles lixos ali. Mas, da mesma forma, teria que ter o caminhão do lixo, né? Juntar aqueles lixos ali. É lixo para cambau, é televisão quebrada, é saco plástico, é sacola. E eles ali reclamam com razão, né? Pô, é plena cidade, pô, ali o bairro Guarida, né? Como é conhecido como Ferrara, né? Mas eu acho que tem que ter mais atenção para aquele povo ali, vereador Vanessa, né? Os nossos prefeitos que vão passando, parece que está abandonado aquilo ali, né? Parece que está abandonado. Também falaram que onde tinha uma sede de futebol ali, que é do Esporte Clube Ferrara, né? Está sem teto, aquilo ali poderia fazer um ambulatório ali, um posto para aquele povo ali, está roiando, né? E por ser um bairro muito carente, era cabível ali, né? Quem sabe, né? O próximo prefeito, o prefeito aqui em CDG, né? Seu meu grande amigo vereador Luiz e os outros que vão concorrer, né? No futuro, não digo agora nesse mandato, mas no futuro ali, né? Se eu for vereador nessa casa também, não sei se você, né? Mas nós ali fazer um posto de saúde daquela sede ali que está abandonada, as paredes em pé, mas o teto está caído, né? Acho que nem porta, a janela tem mais ali. Não, não tem, está olhando ali, só na frente, né? Mas ali é de grande importância ali, eles falaram para mim ali, pô, quem sabe se no futuro podemos ter um posto, né, ali, para contemplar aquele povo ali, né? Como vai sair uma quadra de esporte, né, para beneficiar eles. Esperemos que em breve também saia a pracinha que eles querem, né? Uma academia ar livre, né, para contemplar o nosso povo, né, do bairro, né, Guarida, né, e vai ajudar aquele povo ali, né. Falei da abertura da safra da cebola, né, também foi falado sobre seria o evento no celeiro, né, de repente, ou no clube, né, esse evento da abertura da cebola, né, como é feito os outros anos, né, como foi feito também lá na Vargem, a abertura da safra do camarão, foi feito em 1º de fevereiro, né, se eu não me engano, foi no dia que o povo estava no mar, né, E a programação deles é fazer agora em outubro. Sabemos que em outubro não tem cebola cuída, é muito pouca, só aquela cebola nigerinha, né? Mas em novembro, sim, já tem uma colheita grande. Então, fazer antecipadamente para que o povo participe, né? E que tenha conhecimento, palestrante, coisa e tal, assim, né? Também eu quero dizer também que dia 7 de setembro, nós vinha de pandemia, né, vereadores? E agora, este ano, graças a Deus, a gente teve ali, né, o evento, né, a escola desfilando, né, bastante gente, né, vereador? Para nós é muito importante, né, vereador Nedim? Porque 2 anos sem ter um movimento grande em São José do Norte, e agora aconteceu e o povo veio para a rua, né? Tinha gente à vontade, né? E que bom, né? Que os outros anos possa não ter mais pandemia e o povo sair para as ruas, como sempre. Tempo estourado. Boa noite a todos e a todas, né? E amanhã temos mais.
Em explicação, pessoal, vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte. Eu faço uma saudação aqui a todos vocês que nos acompanham nesta noite, mais uma noite de trabalho. E inicio minha locução nesta noite, vereador Luiz Galtério, meu colega de vereança e meu companheiro, posso dizer assim, temos ideologias muito semelhantes, co-irmãs. Quero me solidarizar com o Partido dos Trabalhadores por este ato de vandalismo ocorrido no nosso município aqui contra sede do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores na nossa cidade. Isso é uma vergonha para nós daqui de São José do Norte. Nós estamos num momento político, uma campanha eleitoral, e há que se ter respeito mútuo entre todas as agremiações partidárias, entre todos os homens públicos e que fazem política. Porque isso não se sabe quem foi que fez. Se foi vândalo, se foi alguém mandado, a polícia está investigando. Mas não pode acontecer, porque isso não denigre o nome do Partido dos Trabalhadores, isso denigre o nome da comunidade de São José do Norte, quando se sai nas redes sociais uma viatura da polícia na frente da sede com uma porta quebrada e arrombada, com um intuito claro e transparente de fazer uma alusão vexatória ou vergonhosa a um partido co-irmão nosso. Aqui, então, eu me solidarizo como presidente do PDT ao colega vereador, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no nosso município. E espero que aquele cidadão ou cidadã que tenha feito isso possa ficar envergonhado de ver o seu município nas redes sociais dessa forma aqui. Tem que ver o nosso município nas redes sociais, vendo que nesta Câmara aprovou 6 projetos de lei do Executivo nesta noite aqui, ó. Sem discussão, sem polêmica, sem oposição, sem nada. Aprovamos tudo o que a senhora prefeita pediu. Isso é que você tem que colocar na rede social. Isso é que você tem que mostrar que São José do Norte tem uma Câmara de Vereadores que, ainda que tenha oposição, e tem que ter, porque oposição faz parte da democracia, mas ainda assim prevalece e sempre prevalecerá aqui o interesse seu, do senhor, da senhora, do jovem, dessa comunidade toda. Por isso, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Fico indignado porque essas coisas, parece que tem gente que gosta de ver um município, o seu município, que se engrandecem, que se orgulham de dizer que sou nortense, mas, por outro lado, parece que tem orgulho, vantagem, sorriso no lábio de ver um município com coisas dessa natureza, como outras tantas que já se viu. Quando acontece uma coisa aqui, alguma coisa desgraçada, desastrosa, que não poderia acontecer no seio da sua comunidade, todo mundo bota na rede social e vai para lá e vem para cá. Não devemos fazer isso. Nós temos que nos unir para engrandecer a nosso povo, a nossa gente, o nosso município. Por isso eu começo minhas palavras nesta noite desta forma aqui, fazendo esta alusão a este ato de vandalismo. E aproveito também para falar aqui, já que nós estamos num período eleitoral, ó, e nós temos que nos respeitar. Todos nós aqui temos nossos partidos, todos nós temos os nossos candidatos. Não precisa ficar brigando, se excomungando na rua, falando de A, de B ou de C. Todos têm os seus candidatos. Ah, lá no partido tem fulano, não sei o quê, não sei o quê. Todos têm. Tem o bom, tem o ruim, tem o médio, tem o mínimo, tem de tudo que é tipo. Então pare com essas bobagens. Ah, tem ladrão, não sei o quê. Tem ladrão em todos. Tem safado em todos. E os bons que estão aí. Olha, quando eu chego aqui, tenho feito a minha campanha, quando eu chego aí, vou votar no fulano, no Beltrano ou nesse crano. Ótimo. Não tenho tentado puxar voto de ninguém, tirar voto de ninguém, porque até porque quem decide o voto, meu amigo, minha amiga, meu jovem, é você. Não é bandeiraços, não é carteiraços, não é papo, não é discursos de que fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Não, é você. É democracia. Aí serve a rede social. Olhe, escutem a Câmara para ver, não agora, neste momento, onde tem gente que parece que resolveu tudo ou vai resolver tudo. Olhe o que vem se falando. Olhe os vereadores desta casa, todos eles, ou quase todos eles, as emendas parlamentares que têm trazido para o município, independentemente de que partido sejam. Nós vemos falando isso ano após ano, mês após mês, sessão após sessão, e colocando aqui toda a comunidade sabe. Então, que história é essa? Da onde que tem essas coisas? Vamos nos respeitar, todo mundo. Eu estou falando isso, nos respeitar. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou conclamando a toda a categoria política aqui. Que bom que nós encerremos uma campanha política aqui em paz, tranquilo, e que os eleitores de São José do Norte possam escolher os seus candidatos. E que sejam mais votados aqueles que vocês decidirem que vai ser mais votado. Não somos nós que vamos decidir e nem vamos empurrar voto goela abaixo de ninguém, porque não existe isso. Ambulância lá para o Bujuru, meu amigo Irandi, que Vossa Excelência falou aí, viu aqui as pessoas falando aqui. Ó. Isso é um anseio, vereador Nedilane, presidente dessa casa em exercício aqui esta noite. Na verdade, nós temos que estar falando por quê? Porque é a população que quer. E já que o governo está fazendo lá uma obra muito linda, muito bonita, que vai ficar pronta num ano, dois, sei lá quanto, mas está fazendo, está iniciando uma obra, que aí vai ter que se colocar a ambulância lá. Porque nós não vamos ter um posto lá de saúde, lá um ESF, ou não sei qual é o nome que vai ser dado lá, porque era um ESF hoje, não sei se vai manter-se daquela qualidade lá. Tem que ter uma ambulância aí, Bujuru. O Bujuru merece muito mais que uma ambulância, merece essa unidade de saúde que está sendo feita lá, e merece ter um médico permanente lá, e merece ter um corpo clínico lá de enfermeiros lá no Bujuru. Vocês aí do Bujuru merecem. Vocês ouvem a Câmara muito, todas as noites. Vocês merecem ter ruas arrumadas, limpas, com posto de saúde, com policiamento, como já teve. Eu comandei a brigada nessa cidade, tinha dois policiais em Bujuru, e não tínhamos estrada, e não tínhamos luz. E agora, que nós estamos em franco desenvolvimento, agora nós não temos mais nada dessas coisas. Então, que bom que nós brigue, que nós lute, que nós grite, que nós esperneie, mas para que as coisas aconteçam desta forma, para que se resolvam. E nós estamos aqui para isso. O Irandir já falou aqui nas emendas. O nosso deputado aqui do PDT tem trazido emenda. Veio do Afonso Mota, está vindo do Pompeu de Mato, através do Cristino, através do Irandir. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós não vamos mudar nosso rumo, nós não vamos mudar a nossa opinião a respeito disso. Aprovamos aqui também essa noite o trabalho dos colegas vereadores, que eu quero me manifestar sobre ele, não me manifestei na hora, até para que nós ganhássemos tempo, teríamos lá explicações pessoais, porque temos um pouquinho mais de tempo. E o primeiro foi a revitalização apresentada por três colegas de autoria do vereador Nedim e dos outros demais colegas que assinaram junto, a revitalização do bairro Borracheiro. Isso é outra reivindicação velha, antiga, e falaram meus colegas vereadores que durante a exposição dos seus trabalhos, que inclusive em 2021 eu entrei com trabalho também a pedido de lá, aí na casa. Rodou aí. Então, eu espero, sinceramente, o trabalho é de altíssima relevância. É um bairro dos mais tradicionais e dos mais antigos do nosso município. É centro da cidade, o bairro Borracheira. É preciso que se tenha uma atenção especial com aquele bairro ali. Aquele bairro pode se tornar um ponto turístico do município. Não como está. Não como está. As pessoas merecem esse respeito, essa dignidade de ter um bairro aqui no centro da cidade. Aliás, como merece a nossa cidade, vereador Lincoln. Eu sempre tive um sonho grande para São José do Norte, que era um grande projeto político de urbanização da nossa cidade, vereador Lima. Só isso. O prefeito que entrar lá, vereadora Vanessa, vereador Luiz, agora eu vou dizer eu, o que Vossa Excelência falou, vereador Andir, seja quem for, mas que traga, que projete um plano de urbanização da nossa cidade, para que nossa cidade não seja cheia de buraco, cheia de lixo, cheia disso, cheia de grama, arrumar a cidade. A nossa cidade é bonita, tem uma orla maravilhosa, tem um ambiente maravilhoso, um clima maravilhoso, uma praia maravilhosa, pontos turísticos maravilhosos. Basta nós ter uma urbanização da cidade. Urbanização é completa, é calçamento digno, com asfalto. Vamos fazer isso, essas coisas. Ah, não vão querer só obras eleitorais. Ah, vou fazer a rua tal, não sei o quê, calça essa, calça aquela. Não, vamos arrumar o centro da nossa cidade. Vamos embelezar a nossa cidade. Quando acontecem as coisas aqui, eu falo. Falo contra e falo a favor. Eu estou em São José do Norte desde julho, agosto de 1985. Nunca tinha visto arrumar as pedras da rua General Osório. Pois arrumou, prefeito Fabiani. Então não me venha com essas palhaçadas aí que eu só critico, que eu só isso. Não, arrumou pela primeira vez em 35 anos. Agora, porque isso tem que arrumar a cidade. Isso é o centro da nossa cidade. Tem que se criar ali na cidade ali uma espécie, Olímpico, tu que é da área ali, ó. Uma espécie de um palco ali definitivo, para não ficar montando não coisa nenhuma, como tem lá em São Sepé. Vamos lá ver. Na praça onde sai o desfile, o prefeito, ex-prefeito e hoje prefeito de novo, João Luiz Vargas, fez um projeto ali, um palanque oficial ali. Ó. Quando tinha a antiga Casa Ferrari ali, eu sugeri ao prefeito da época, não me lembro quem era, antes de construir ali, que comprasse aquele terreno e fizesse ali, definitivo. Pois essa é a nossa rua principal, pois essa é onde sai o carnaval, pois essa é onde sai o desfile escolar. Então é essa rua que nós temos que fazer bonita. Como também já tive um sonho de fazer um calçadão maior aqui, ó. A rua dá para estreitar um pouquinho aqui em direção à prainha. A prainha, afinal, não é o ponto de encontro de todo o Nortense? A partir do antigo Bar Santo Antônio, ali alargar aquele calçadão ali. Está aí o projeto para os senhores que são governo hoje. O projeto alarga ali em mais um metro aquele calçadão e faz até lá. Arrumar-se aquela travessa ali, ó, que sai da rua General Osório até a rua aqui, não me foge o nome, Silva Jardim, não, Silva Jardim é para cá, ali no posto do Duda. É horrível aquela rua também. Está horrível até de se cruzar de carro. Ó, se cruzar a pé, machuca o pé. Pô, mas é 50 metros. Ah, mas é sítio histórico. Vamos arrumar, vamos dar jeito nesse sítio histórico. Tem que arrumar a rua agora, porque é sítio histórico, então vamos descalçar a rua, vamos deixar de areia. Porque antes era sítio histórico, não tinha calçamento. Quando eu cheguei aqui, não tinha calçamento da rua direita em cima, lá para cima do fórum, não tinha calçamento. Aí não se pode arrumar mais a cidade. Então, o trabalho dos colegas foi brilhante essa noite, nós aprovamos, e vamos arrumar o bairro Borracheira. E o projeto do vereador Ronei, que já saiu mais cedo um pouquinho, vai viajar, a balança, ele pediu a balança, eu creio que não fosse a balança aqui para pesar caminhões de cebola, é balança para a estrada. Essa semana eu estava falando, ele tem buracos ali de enorme, de 2 metros. Eu vinha de noite de fora na sexta-feira, quase fiquei mesmo, porque caímos dando um buraco daquele com chuva, com vento. Tu tem que ter uma balança, Nadinho, porque eles estão passando de lá, tudo que é caminhão é terrível, como estão arrebentando os fios esses caminhões com madeira. Outro dia eu assisti ali na esquina do posto, aqui desse posto, perto do meu escritório ali, passou um caminhão, ele foi dobrar ali, arrebentou tudo os fios, com altura de madeira, e a carga deles vem com no mínimo 30% a mais da capacidade. É por isso que a nossa estrada é frágil, senhores vereadores. A nossa estrada é muito frágil, senhora prefeita, e o corpo administrativo do executivo. Nós temos que dar um jeito de fazer uma balança na nossa estrada aqui, porque senão vão acabar. Vão acabar a estrada, e nós aqui soubemos o que é ficar sem uma estrada aqui em São José do Norte. Por fim, eu tenho que mencionar também aquilo que as pessoas estão pedindo, mas é coisa velha. Rua 16 de julho, não dá para passar. E aí aqui pediram aqui também, o vereador já citou, o vereador Erandi, a rua, a Avenida Getúlio Vargas. Mas a Getúlio Vargas não dá para andar mais. Eu não sei para onde que nós vamos andar.
Aquilo lá é buraco que de carro não dá para passar, de carrinho de mão tranca embaixo, as pessoas também, o cadeirante não pode passar, não dá para atravessar uma rua, um cadeirante lá. Então, essas coisas que nós temos que priorizar, senhor presidente, para encaminhar o encerramento da minha locução, nós temos que priorizar as coisas mais importantes para a nossa comunidade. Não adianta querer pensar assim, ó, eu vou fazer essa obra tal, porque essa obra vai me dar voto em 2024. 2024 nem sei se nós vamos estar aqui. O dia de amanhã pertence a Deus. É Ele que manda em nós, é Ele que decide a nossa vida, o nosso futuro de amanhã. Vamos pensar no hoje, vamos atender o povo hoje, aquilo que as pessoas estão mais necessitando hoje. É isso que nós queremos. É isso, é para isso que nós estamos aqui e aí, e é para isso que nós estamos nos propondo aqui a nossa bancada, vereador Andir, de ajudar desta forma, mas não para pensar a longo prazo. A longo prazo é certo, vereador Luiz, que nós estaremos lá. Muito obrigado a todos e até amanhã.
Em explicação, pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, exercício, digníssima vereadora, vereadores, assistência. Eu queria iniciar minha fala agradecendo e parabenizando a mesa diretora e os colegas, na verdade, todos, pela celeridade, né, e a humildade que tivemos aqui, mencionada inclusive pelo colega Penteado, de votarmos, sim, 6 projetos de lei numa noite. Óbvio que não estamos fazendo favor a ninguém, mas 6 projetos de lei de diferentes áreas, né, com suas complexidades, cada um, o vereador ele tem que ter um discernimento para votar. Ele não vai votar por votar, mas todos os vereadores tiveram a convicção de que o seu voto seria favorável e apenas um projeto de lei retirado de pauta simplesmente para retirar uma dúvida ou aprimorar a pedido do vereador Nedim, mas faz parte, e eu acho que é prudente da parte do vereador isso, né? Não vejo problema algum, até porque o município não irá perder nenhum recurso por um dia ou por uma semana, por tal projeto ter saído de pauta. Eu acho que isso faz parte da responsabilidade nossa como legislador, e a prudência ela nunca nos levará ao fracasso no nosso mandato. Eu acho que é importante. Quero parabenizar os professores, pais, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Trânsito, todos envolvidos, gabinete da prefeita, enfim, pelo 7 de setembro, o retorno, né, de um grande evento cívico e muito bem conduzido. E levantou-se a pauta também naquele dia, óbvio que sempre quando há um retorno, né, inúmeras memórias vêm a todos e vieram, e uma delas é bandas escolares. Então, sigo aqui explanando as faixas, as manifestações das crianças, obviamente, muitas delas do corpo escolar, da direção da escola, né, as menções que vêm, e desde que eu era criança sempre foi assim, parabenizar, né, as questões de inclusão muito bem abordadas pelas escolas. Foi um desfile, eu vejo, no meu modo de pensar, desafiador para a SMEC, porque, como eu irei abordar agora mais profundamente a questão das bandas marciais, quando tínhamos mais bandas marciais na cidade, se tornava mais fácil, ou menos difícil, né, da SMEC e seu corpo técnico, professores, diretores de escola, conduzirem a sequência, né, das escolas desfilarem. Mas esse período de pandemia e outros percalços, né, que um deles eu vou citar aqui, que é um percalço muito triste, fizeram com que algumas escolas que tinham suas bandas marciais, escolares, hoje não tenham ou estejam um pouco desmobilizadas, e isso nós iremos tratar a fundo, né? E convidamos, né, vereadora Vanessa, a Casa Legislativa, para que quisesse somar a pauta, porque houve uma desmobilização no período pandêmico. E não foi só em bandas marciais, foi bandas de baile, bandas de shows, artistas individuais, duplas. Muita gente parou com a música para buscar seu sustento, e os que tocavam em bandas marciais, obviamente com as escolas paradas, né, houve essa desmobilização, até porque muitos músicos são voluntários, né, vereadora Vanessa? Então, cada um buscando seu sustento num lado e no outro, é óbvio que o voluntariado ficou para trás, até porque as escolas estavam paradas. Mas iremos abordar, solicitamos, eu e a vereadora Vanessa, uma reunião com a prefeita, a ESMEC e alguns voluntários que são líderes de bandas, músicos que sabem conduzir, agregar, chamar as crianças, né, vereador Nedinho, e fazer uma pré-seleção, ensinar, estão dispostos a isso. E a gente tem uma agenda com a prefeita na quinta-feira para tratar disso, para fazer política. Fazer política. A gente sabe que muitas pessoas, né, que trabalham no voluntariado, em diversas vertentes, elas têm um certo receio de envolver uma vereadora, um vereador, né, de conversar com a prefeita, e de vir aquela palavra que não me agrada muito, que é dita por muitas pessoas, mas a gente compreende, né, que é a tal da politicagem, né, que é se utilizar de tal tema para o seu alavancamento político. Não é isso, né? Nós somos ferramenta para se unir ao povo, à demanda, levar até o executivo e procurar soluções. E eu penso que nós somos, eleitos ou não por tais pessoas, nós somos representantes delas. Nós, 9 vereadores, somos legítimos representantes deste povo. E quando esse povo se levanta, manda mensagem, fala com a gente na rua, ou faz menções em rede social, é a hora da gente agir. Se a gente não tiver a percepção antes do povo, o povo tiver antes da gente, não tem problema nenhum. Estamos à disposição. E iremos fazer uma política pública, junto com a prefeita, junto com a secretária de Educação, para que nós todos juntos possamos, né, reerguer alguma banda. Dá o pontapé inicial, ver a escola que tem os instrumentos, ver a escola que tem membros já com predisposição musical, com a veia artística, e lá a gente começa, né, a plantar a semente do retorno das bandas marciais. Eu tenho certeza que São José do Norte é rico em qualidade musical, e falo com propriedade isso. Eu tenho certeza que em pouco tempo nós teremos uma banda marcial escolar novamente, né? Até as bandas de Rio Grande sofreram uma desmobilização grande, as quais eu deixo um grande agradecimento e parabéns pela apresentação, né, aqui na Rua Direita. Mas eu conheço todas as bandas, Helena Esmal, conheço todas as bandas. Conheço muitos músicos das bandas ali, óbvio que não é todos, mas 20%, 30% deles eu conheço. E foi uma correria, os músicos mudando de farda, mudando de instrumento, para saíram em 2, 3 bandas, mas essa fala minha é para dar-lhes os parabéns e o meu muito obrigado como nortense, porque eles vieram junto com a banda democrata e conduziram o desfile escolar. Porque não existe uma criança, um jovem, marchar sem uma banda escolar tocando junto, né? Então, eles foram de extrema importância no ato de 7 de setembro, o qual marcou os 200 anos de independência do nosso país. Então, fica aqui o meu agradecimento a eles todos, e tenho certeza que, se algum deles nos ouvir, e a gente fizer um chamado, vereadora Vanessa, a gente, eu digo, a sociedade nortense, muitos músicos até de Rio Grande virão para nos ajudar, né, e nós reerguermos as bandas escolares, as quais eu participei por muitos anos. Na época, era só instrumentos, né, de percussão. Aí se deu início, lá nos anos 90, chamando o Dino, chamando o Paulinho, chamando o Marinho. Foi quando se inseriu na banda São José, no Instituto São José, pela primeira vez, os instrumentos de sopro na banda marcial, na época, conduzida, liderada pelo professor Marcos. E a gente teve aquela satisfação de receber os músicos que, para nós, eram os baluartes, né? Eram pessoas que eram referência
na música nortense e eles se somaram com a gente lá naquele início e ali foi se espalhando, né? Banda Marcial Marques de Souza, depois a do JDC, a do Soares de Paiva também teve instrumentos de sopro e demais instrumentos que agregaram uma harmonia bem legal. Então, a gente vai fazer todo o esforço possível para que a gente possa voltar.
Peço a palavra, colega, para mim.
Com certeza, vereadora.
Não tirar teu foco, né, do assunto, mas ajudar aqui e também agradecer por alguns dias atrás ter conversado com a Banda Democrata, né, conversado com algum pessoal da banda, e a disponibilidade deles em ajudar também, muito grande. Né. Eu conversava muito com a Cris, com o esposo dela, e a disponibilidade deles em ajudar, em fazer projetos aqui na cidade, né, para bandas das escolas. Então, é ressaltar que muita gente, com certeza, vai nos ajudar. Né, e, quando eu digo nos ajudar, é também me sentir um pouco voltando àqueles momentos escolares, onde a gente via as bandas na rua direita aí das escolas. Né, então, é de grande importância e, com certeza, a gente vai se unir e todos juntos conseguir aí trazer nossas bandas marciais novamente.
Muito bem, vereadora, muito obrigado pelas suas colocações. Que bom que a gente vai poder contar também com membros da Banda Democrata. Ali está muita reunião de qualidade, ali se agrega muito conhecimento. Né? E música, todo dia a gente aprende. Né? A todo dia a gente aprende mais. A vida também é, né? Mas a música é um aprendizado infinito, não é, Marcos? Aprendizado infinito. Não existe músico totalmente absoluto em sua área. E dizer assim, aos gurizes que estão fazendo contato com a gente, como a gente fala ali, né, vereadora, no WhatsApp, os gurizes, que a gente comunga do sentimento deles, de saudade, de dor ainda, da perda do Danilson, né, que foi precocemente, né, morar com Deus, creio que sim, e queremos que sim, que esteja em paz, na luz. Mas foi uma perda assim, que, com certeza, não apenas abalou, mas ajudou muito a desestruturar, a desmobilizar a Banda Marcial Marques de Souza e até outras bandas. Né? Porque os músicos, alguns deles circundam de banda para banda, e ali eles tinham, né, a incubadora. Ali era o estúdio do Luizinho, né, como a gente fala lá em casa.
Ô, Lincoln, consegue uma parte?
Sim, vereador.
Não sei se tu conhece o apresentador Rolando Boldrin, da TV Cultura.
TV Cultura.
Ele tem um jargão que fala... ele é mineiro, né? Esse cabra partiu antes do combinado, né? Então, ele é isso, né? Denilson faz uma falta porque ele era um grande mobilizador, né? E não só dentro do Marcos de Souza, né? Com todos os títulos que ganharam a nível estadual, inclusive até com apresentações internacionais, indo no Uruguai e em outros lugares, mas ele puxava o trem das outras escolas também, porque ele gerava exemplo. Né? Então, é um cidadão que merece ser homenageado pela música e pela cultura de bandas, não só aqui em São José do Norte, mas em toda a região. Ele é bem reconhecido em Rio Grande também.
Verdade, vereador. Muito obrigado pela colaboração. É óbvio que a gente não fala isso com nenhum sentimento que não seja a saudade, né, a lástima. Até porque, mesmo que pessoas que não eram muito chegadas a ele, que viam o trabalho dele, aquela a garra, a dedicação, a emoção na música, na Rua Direita, ali, aquela banda fantástica, agarraram apreço por ele. Né? A gente que é bairrista, que via com os olhos brilhando aquela banda do Marcos de Souza e sabia que ele era muito importante, na partida dele sentiu a dor da perda também, né? Comungou da dor da perda com a família, com os amigos, com a banda do Marcos de Souza. Mas, gente, eu tenho certeza de lá onde ele está, ele quer que nós que estamos aqui, e quando eu digo nós, não é nós, vereadores, é a nossa sociedade nortense, Marcos de Souza, seus membros, seus voluntários, seus músicos, reergam essa banda. Né? Inclusive até para homenageá-lo e demonstrar que a sua passagem, obviamente, não foi em vão. E as bandas escolares salvam vidas, dão diretriz, dão um rumo bom, com certeza, para muita gente. Deram, darão muito rumo bom, porque para quem se ocupa, para quem se determina a aprender a arte da música, né, não há tempo para coisas erradas. Eu quero, nesse um minuto e meio, mandar um forte abraço e os parabéns pela atuação da Secretaria de Trânsito nos últimos períodos, naquela questão do guard-rail, muito falada, muito debatida, né, mas que com a condução do secretário Jonas, junto da prefeita, obviamente, conseguiram chegar num bom termo, né, assim, para que contemplasse os comerciantes, os moradores do bairro. Óbvio que mais coisas estão sendo pensadas e serão realizadas, mas eu vejo que hoje, no momento, já deu um alento muito grande para os comerciantes, que é o foco principal. Eles não podem chegar ao nível de falência por isso, jamais. E o DENIT acabou sendo sensibilizado pelo incansável trabalho da Secretaria de Trânsito, da prefeita e do vice-prefeito também. Então, parabéns a eles, né? Foi muito debatido nessa casa, foi termo de indicações, de requerimentos, de muito debate em rede social, mas é para isso que homens e mulheres públicos ocupam cargos, né, públicos, para enfrentar, para ter coragem, enfrentar os problemas, porque se não fosse para isso, viver só de flores seria muito fácil, né? Qualquer pessoa poderia ocupar cargos e ser bem-sucedido nesses cargos. Então, parabéns a eles. Novos desafios virão, mas, com certeza, juntos somos mais fortes e iremos enfrentar. Forte abraço. Até a noite de amanhã, senhor presidente. Muito obrigado. Nobres colegas também.
Em explicação, pessoal, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, presidente em exercício. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. A quem nos assiste pela Rádio Cultura Rio Grandina e também pelo Facebook. Né, de pronto, eu quero agradecer a todos que fizeram um gesto de solidariedade, fraternidade. Né, ao que passou, que eu vou relatar agora, mas eu quero abrir uma parte para o colega vereador Penteado, né, que tem urgência no seu tempo.
Eu lhe peço uma parte por 30 segundos, vereador, para, antes que Vossa Excelência entre no raciocínio da sua locução, para fazer aqui mandar um abraço para um amigo seu e meu, e de muitos colegas aqui que fez uma cirurgia hoje, que é o José, o Tatu, nosso amigo. Nós estivemos acompanhando ele desde as 6 horas da manhã lá, e ele está bem, graças a Deus, está no quarto, está falando já. É uma cirurgia delicada, porque era na máquina lá, mas está bem mesmo, está bem mesmo. Amanhã já deve vir embora. Aí, então, um abraço para ele, em nome nosso e de todo o Poder Legislativo. Hein? Muito obrigado, vereador.
Muito, muito obrigado. Né? Um abraço grande ao Tatu, né, que está em recuperação. Deus abençoe, recupere bem. É um amigo, realmente, né, não só nosso, mas de todos os vereadores. Né? Ele é muito querido, muito... vem, visita a Câmara, vai em todos os gabinetes e convida todos para ir em sua casa. Então, é realmente um amigo da comunidade. Eu quero, aproveitando o gancho, também, né, desejar paz, serenidade ao amigo Antoninho, né, que é pai da minha assessora, Carla, que tá passando também por, né, procedimentos cirúrgicos, né, do coração, fez cateterismo e está no hospital, se tratando. Então, né, muitas bênçãos, que volte logo para casa, para sua família. Comunidade, amigos, amigas que nos ouvem, nos acompanham, eu quero... Temos aí uns minutos pela frente, temos muitos assuntos da comunidade, né, uma pena que a gente tem que abrir parênteses e não podemos deixar de falar sobre circunstâncias que acontecem, né, no âmbito da política, da democracia, da boa convivência, né? Eu estava falando sobre meu agradecimento, né, a todos que se solidarizaram pelo que aconteceu com um espaço físico, né? Alvejaram, não sei com o quê, a porta do espaço que a gente aluga. A gente, enquanto diretório local do Partido dos Trabalhadores, aqui em São José do Norte, nosso diretório local, onde a gente tem se reunido todos os dias para organizar a nossa campanha, as campanhas majoritárias, mas as campanhas dos nossos deputados todos, né? Quem apoia algum deputado nosso é lá que vai buscar material, né? Onde a sociedade tem como referência para convergir, para dialogar, para vir conversar. E eu estou conversando com todo mundo nessa campanha, né? E particularmente, não tive nenhum grande episódio assim, de alguma pessoa que... Aliás, muitas pessoas que não votam nos meus candidatos estão me cumprimentando pelo trabalho que exerço aqui no Legislativo. Né? E a gente acaba, Irandi, né, discutindo as questões locais, porque é o que importa para a vida do povo. Né? Esses discursos de ódio, esse revanchismo, não é isso que o povo quer. Então, tratando com respeito, a gente também se faz respeitar. Certo? Então, todos que têm encontrado, né, que defendem um projeto antagônico ao meu, respeito a postura das pessoas. Né, quando há abertura, a gente acaba divergindo, né, do ponto de vista das ideias, porque é isso, na política a gente tem que discutir ideias, né, o conteúdo que cada um imagina como mais apropriado para a sociedade. Né, o conteúdo de pautas, de campo político, né, de proposta, de projeto, para governar e para legislar e para conduzir as políticas públicas do nosso país, que é o que importa de fato para o nosso povo. A saúde indo melhor, né, a educação indo melhor, a segurança pública, a infraestrutura e tudo mais que está na seara das políticas públicas que deve ser gerida pelo Estado brasileiro. Mas muitos ficaram felizes com o vandalismo. Né, e isso é triste. Né, eu fiquei triste, cheguei ali de manhã cedo, aí de pronto, né, chamei a Brigada Militar, avisei o pessoal, o nosso pessoal no grupo, né, e gravei um vídeo. Gravei um vídeo triste, porque pô, a gente chega segunda-feira, programado de ir para o interior, com planejamento de trabalho. Né, hoje meu planejamento saiu do eixo. Se queriam prejudicar a nossa campanha, até conseguiram, porque hoje eu não saí em campanha. Né, fiquei em conversa na Polícia Civil, na Brigada Militar, né, e organizando ali um tapume para fechar o espaço do vidro que ficou quebrado. Então, aqueles que ficaram felizes, né, fico triste por vocês também, porque não é esse sentimento que se espera. Né? Até quem, porventura, vem apoiar o outro candidato, que é o presidente do Brasil, enfim, o outro candidato, não deve fazer disso um circo, né, e se alimentar desse teatro de horrores que acaba se gerando em torno de um tema como esse. Né? E até quem deveria zelar pela segurança pública estava lá, né, jogando confete para cima, levantando falsas hipóteses. Né? Tudo que é ideia na cabeça de cada um sobre o que aconteceu é especulação. Né? Quem pode dizer a investigação policial a respeito do que vai averiguar nas câmeras, né, e com a inteligência policial, que eu acredito muito que possa ser eficaz para cobrir isso. Né? Mas nós fizemos a nossa parte, né, denunciando, levando adiante, enquanto se gerava, né, claro, a Rádio Clube noticiou, acabou se gerando um grande debate ali, e eu lamento tanto assim, a falta de postura de muita gente, porque não se trata de um fato isolado quando é a sede de um partido. E ali pode ter sido atingido por uma pessoa como um fato isolado, né, por um vândalo que apenas não gosta de política, né, ou por alguém que tem aversão ao meu partido, aos meus candidatos, ou alguém que está organizado através de um grupo que foi encomendado para fazer aquilo. Todas essas suposições podem ser verdadeiras. A gente não sabe qual delas aconteceu. Tá? Então, só para dizer à comunidade que, especulações à parte, né, ninguém sabe o que aconteceu porque ninguém viu. E nas câmeras eu passei o dia olhando imagens e mandando para a polícia, olha, quem sabe isso, como é que a gente vai gerar suspeita sobre algo que não está claro? Né? Então tem que tomar, inclusive, esse cuidado. Mas sobre política e democracia, né, a convivência com as diferenças é, para mim, um exercício de humanidade. Porque a gente precisa conseguir construir um ambiente propício, né, uma atmosfera propícia para divergir sem pessoalizar. Né? Eu muito tento fazer isso sem conseguir, às vezes. Porque na política, no jogo de interesses, né, na questão do poder, na questão de acúmulo político com a sociedade, que é quem detém o poder político, né, com a opinião pública, com o voto, a gente fica, de certa forma, disputando a opinião pública. Né? Eu tento disputar a opinião pública com trabalho. Né? É isso que me motiva. Né? Trabalhando, né, em prol da comunidade, das políticas públicas, defendendo as demandas, as pautas da comunidade, ajudando a organizar os movimentos sociais, trazendo projetos, recursos para São José do Norte. Mesmo assim, eu me sinto ainda frustrado de não conseguir fazer mais enquanto vereador. Né? E é isso que me move a ir além, a buscar outros horizontes, outros panoramas, para a gente poder exercer mais e melhor para a nossa comunidade. Então, é com base nisso que eu acredito que aceitar o contraditório, né, do ponto de vista político, seja uma necessidade civilizatória. Porque quem não consegue conviver com a diferença não tem como ser um representante político de uma comunidade. Seja como vereador, seja como liderança de bairro, seja como presidente de um clube de futebol, de uma associação rural, né, ou urbana, enfim, não pode representar nada e nem ninguém que não consegue conviver com as diferenças. Né? Ainda mais vir a ser, ter um cargo maior. Né? Então, é sobre isso que a gente tem que tratar. Né? E eu tenho ouvido muitas agressões verbais, a gente tem ouvido ali no nosso diretório, pois ali passam muitos viajantes, descem da balsa. Né? Alguns caminhoneiros, outros apenas viajantes, né? Muitos com sotaque de Santa Catarina, inclusive. Na descida da balsa a gente ouve, né, discursos de ódio mesmo, né, de morte, de represália. Né? Então é isso, muita gente na nossa sociedade está sendo movida por esses sentimentos hoje em dia. E aí eu recordo, né, de uma fala do Olívio Dutra, né, que sobre uma aula de democracia, falando da necessidade de um ambiente de debate de ideias e do repúdio ao fanatismo, à intolerância, à violência, né? Porque o povo, de fato, ele quer aquilo que eu estava falando, quer trabalho, quer oportunidade, quer renda, quer que o salário mínimo esteja acima da inflação, né? Quer educação de qualidade, uma saúde pública mais ampla, que a gente consiga ampliar essas políticas públicas, trazendo mais qualidade para que as pessoas possam viver com harmonia, né? Com paz, com fraternidade. É isso que se espera da busca incessante que precisamos ter por uma sociedade, né, de direitos, do Estado democrático de direitos, onde as pessoas, claro, têm os seus deveres de cumprir as leis, a legislação, a conduta civil, mas que também tem um Estado democrático de direito, de bem-estar social. Né? E a gente não está conseguindo vivenciar esse bem-estar social num ambiente onde está presente o ódio e a vontade de soterramento de um outro, né, humano. Né? Acima das diferenças políticas está a nossa humanidade. Então, que a gente consiga ser gremista ou colorado, né, ser o que for, né, petista ou, sei lá, bolsonarista, e conseguir conviver. Então, é sobre isso que eu trago, sem considerar, né, propriamente ou objetivamente o fato que aconteceu com nós, porque está sendo averiguado. Mas a gente está vendo, houveram já homicídios de causa de orientação política no Brasil. Né? E essa violência a gente tem que combater, todos nós temos que combater. Né? E eu não falo aqui para nós, não é porque, em muitos casos, o fanatismo está sendo conduzido por militantes, por pessoas que não se envolvem, às vezes não são nem filiados em partido político algum. Né? E algumas pessoas disseram estão querendo dizer que foi algum partido político. Nunca passou pela nossa cabeça, até porque partidos políticos não são seres abstratos, né? Na verdade, as pessoas se agremeiam e formam partidos políticos. Né? Não tem nada a ver com uma sigla partidária, né? E sim com ideologia, né? A ideologia que está sendo pregada atualmente. Mas eu não quero perder mais tempo tratando disso. Nessa minha fala de hoje, amanhã teremos, né, mais espaço de fala aqui. Eu quero corroborar com a fala do colega Irandim em relação à entrada da borracheira, Avenida Presidente Vargas. Eu transito por ali todos os dias, né, na frente do Bar do Bid, né, aquele trecho ali que a gente acaba perdendo as rodas. Né, eu brinco, às vezes eu estou atrasado, eu tenho que deixar o carro na minha sogra, e eu brinco com o meu filho, assim, eu passo ali na buraqueira. Né, ah, filho, agora que vamos ter que fazer passar nos tremelique. Né, e aí aquela rua está bem horrível, né, bem difícil. Lembro-me que no início de 2021 fizemos um requerimento, e foi afirmado pelo governo que seria feita a manutenção ali, não naquele momento, mas seria feita a manutenção ali de reparo, que a gente precisa ali que seja
recalçado, né, retirar as pedras, fazer um aterro, né, colocar as pedras de novo ali no nivelamento, como foi feito em outras ruas, né, que é uma necessidade da 16 de julho, uma necessidade de outras ruas do centro da cidade também. Quero falar um pouco também sobre o futebol amador de São José do Norte. Estive prestigiando, né, os jogos, né, do primeiro e do segundo, entre Capivaras e Barrense. E ver o público, né, prestigiando o nosso futebol amador. E também assim, ó, aquele sentimento que fico e que todo mundo está sentindo também da pouca quantidade de clubes, né, disputando o campeonato, com todas as dificuldades que se tem, né, financeiras que os clubes têm. Que vai também ao encontro, né, daquela pauta, aquela demanda que nós temos tratado aqui na casa. Eu encaminhei de maneira formal ao governo, né, que é o pedido de isenção das taxas de alvará, né, de licenciamento, dos clubes de futebol e associações comunitárias. Né, a exemplo do que ocorre, né, no direito dos MEIs, micro e pequenos empreendedores, e que passou um baita tempo até ser reconhecido em forma de lei em nosso município esse direito, mas que os clubes, que é claro, uma associação, um clube, ele tem em seu estatuto ali a finalidade econômica, né? Mas a gente sabe que cada clube de nosso município, né, quando vende uma bebida, um salgado na Copa, quando faz um baile, quando faz um evento, ele está angariando recursos para reparar a cerca do campo, né, para melhorar a sede. É só para melhorar a própria infraestrutura que fica à disposição da própria comunidade nortense quando vai ver um jogo. Quer ter uma sombra, né, quer ter um alambrado melhor, quer ter mais segurança, quer poder, no futuro, quem sabe, vir a ter uma arquibancadinha nas laterais para poder ver o jogo de um ângulo melhor. Então, se a gente conseguir alcançar isso, muito provavelmente mais times, os times retornarão ao campeonato, e a gente vai poder ver esse grande ambiente cultural e diverso que não é só futebol, é onde as famílias, os amigos se encontram, se veem, conversam, né, e matam a saudade também. Então é importante a gente prestigiar o futebol amador, porque ele é, sim, né, um dos maiores eventos culturais permanentes do nosso município, porque a gente tem Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Temos as festas religiosas do verão, né? Da Boa Viagem, temos 7 de setembro agora mesmo, que estava cheio na avenida ali, bom ver muitas famílias prestigiando a pátria, mas poucos eventos reúnem semana após semana tanta gente na beira de um campo, que também oportuniza encontros, né? Então, acho que é interessante tratar disso. Eu tenho muitas outras coisas anotadas aqui, mas eu vou deixar para amanhã, para não fazer correria, meu tempo também acabou. Né? Uma boa noite a todos e a todas que nos ouvem ainda nessa noite aqui no Poder Legislativo, né? E cumprimento aos colegas que ainda permanecem em plenário, e até amanhã, se Deus quiser.
Com a palavra, Nedilândia Morim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, boa noite, assistência que ainda está conosco, o assessor do vereador Luiz, o William, ali o assessor do doutor Penteado, ao Carlos Magno, ao Marquinho, à Rosângela, que voltou a nos prestigiar, que teve afastado um tempo da casa porque estava enfermo, mas está nos dando a honra de vir nos prestigiar. A nossa Nonô, que nos trata muito bem aqui, a nossa servente. Ao Chacal, que eu só vejo a carequinha dele lá dentro do comando do som. Ao nosso guarda, que mudemos o guarda, peguemos um guarda mais pequeno ainda, mas é pequeno, mas é valente, como eu digo. E quero começar por hoje, dizer ao vereador Luiz a indignação do nosso MDB, da minha parte, que política se faz com ideologia, política não se faz com raiva. E isso que aconteceu no seu diretório central do partido são pessoas irresponsáveis, são pessoas que não pensam o que estão fazendo. Estão, sim, agredindo um partido dos trabalhadores, que a gente pode ter as divergências políticas, mas o respeito e o ódio nós não podemos ter. sermos solidários, somos solidários à Vossa Excelência, presidente do Partido dos Trabalhadores, que nós não admitimos esse tipo de coisa, vereador Luiz. É como o senhor diz, ideologias todos têm. E não tem, eu não sei o porquê que as pessoas chamam a primeira, eu mesmo já falei muita gente, já falei aqui muitas vezes, o Partido dos Trabalhadores do Ladrão. Cara, todos os partidos meteram a mão nesse país, o meu próprio partido, que hoje tem lá em cima Renan Calheiros, Sarney, não vamos passar a mão por cima. Aí estourou tudo em cima do Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos têm a sua culpa de responsabilidade por esse país. Então não bote a culpa só em cima de um. Então, vereador Luiz, conte com a minha solidariedade e não concordo com esse tipo de coisa. Vou começar agora a pedir à vereadora Vanessa para ler um texto que me mandaram, porque eu não posso ler esse tipo de texto que eu me emociono e aí me dá uma grande tristeza e eu não posso seguir caminho com o meu raciocínio.
Boa tarde, Neidinho. Tudo bem com você? Olha, só consegui oftalmo para o meu pai na Santa Casa, graças a Deus, quarta-feira. Mesmo já vai reiniciar o tratamento. Fiquei muito feliz. Ele está precisando muito. É o Marcelo que atendeu ele, mas não de Pelotas. Mas isso também não importa. Não cheguei a ir falar com o Felipe, pois estava aguardando o retorno do posto, porque a M que eles fizeram lá foi grande. Muito obrigado por tudo que você fez para mim e pelo meu pai. Não tenho palavras para agradecer. Tu sabes que tenho um carinho tão grande por ti que chega até a doer. Se um dia puder te retribuir de alguma forma, estarei aqui. Ou se quiser me ligar, terei maior prazer em te atender. Me desculpa. Meu pai está te mandando um abraço. Vou continuar rezando por você para que Deus te acompanhe sempre nessas estradas afora. Um abraço.
Então, isso aí mostra que nós temos um caminho certo, é o caminho de ajudar o próximo. Essas pessoas, essa família que eu conheci e que vieram me pedir ajuda, são lá da cidade de Rio Grande, nem aqui no Norte vota. Mas eu me sinto gratificado por ter feito alguma coisa por essas pessoas que tanto precisavam desse médico e dessa cirurgia que esse senhor vai fazer. Então isso nos engrandece, isso nos leva a gente cada vez mais fazer pelo próximo, que é o que eu gosto mais, e é na minha área. Então, quero agradecer essa família por esse carinho, que não fiz mais que a minha obrigação como político. E dizer, na Semana da Pátria, que coisa linda, que organização, 2 anos de pandemia, e nós vemos um desfile do Dia da Pátria, mostrando as coisas do nosso município, as nossas escolas. Quero, sim, agradecer à secretária da Educação pela sua organização, pela sua equipe de trabalho. E tem ali, que coisa linda, nós vimos ali a saúde prestando atendimento, que houve dois atendimentos que foi feito. E dizer a essa equipe da Educação, através, comandada pela secretária da Educação, a Litierre, e dizer para ela, parabéns a Sharon, a Priscila e todas as professoras que fazem parte daquela secretaria. E eu não poderia deixar aqui de falar no nome de um grande servidor público, de uma pessoa que sabe o que é a educação, uma pessoa que trabalha indispensavelmente pelaquela secretaria, que faz tudo, que está sempre preocupado, que está sempre atrás, que as coisas acontecem certa, ao servidor e professor Chicre Bragasob, o Chicrinho que todo mundo conhece. Parabéns, Chicrinho, por essa tua dedicação. Parabéns por tu fazer esse trabalho belíssimo através da Secretaria da Educação. Porque só a gente vendo o Chicrinho motivado a trabalhar, ele motiva toda a equipe da Secretaria da Educação. E mostremos aí a organização feita pela secretária. A secretária é filha lá do Turpin, mas uma grande secretária com competência, onde trouxe muito diversidade no Dia da Pátria. Trouxe as bandas de Rio Grande, que deram uma demonstração cívica e ajudando São José do Norte. A banda do terceiro distrito, lá de Bujuru, coisa linda, que apareceu e mostrou a qualidade do nosso município, que nós temos condições, e o senhor está no caminho certo, vereador Lincoln. O senhor e a Vanessa têm que incentivar, têm que motivar, temos que buscar recurso para nós montar a banda do Caíque, como a vereadora Vanessa estava falando, que é uma parte, vereadora?
Quero. Até porque acho que eu não iria dormir essa noite sem dizer, né, que as bandas marciais traz dignidade para gente, para os jovens, né? E eu que moro ali nos fundos do JDC, vi muito essa situação. Hoje tenho filhos, irmãos que se formaram naquela banda do JDC, né? Agradecer o Mano, né, também da banda democrata, que muito tempo teve por trás da banda do JDC. E hoje meus filhos, meus amigos se formaram grandes músicos, começando lá na banda, né? E também eu vi a alegria esses dias da minha cunhada dizendo que gostava de estar ali na banda, que tinha vontade de retornar. Então isso é muito importante, eu não poderia ficar essa noite sem passar e agradecer essa turma aí que está de novo unido junto com a gente para daqui a pouco conseguirmos trazer nossas bandas marciais novamente aí. Com certeza vai dar tudo certo.
Quero parabenizar também a escola do terceiro distrito, os professores que se dedicaram em trazer os alunos até a sede do município, dando uma demonstração cívica e, apesar de tudo, mostrando o que é fazer o seu trabalho certo. Gente, nós não temos aqui para discutir assuntos diferenciados daquilo que nós temos que fazer no dia 7 de setembro. Não pode acontecer meia dúzia de professores por ideologia política não quiseram trazer os alunos da maior escola que nós temos no nosso município, que é o Caíque. Mas tivemos uma demonstração cívica daquelas mães, daqueles alunos do Caíque, junto com uma professora que eu não me lembro o nome agora, a Josiane, vieram e trouxeram os alunos e mostraram a sua dedicação, as mães conduzindo os alunos daquela escola. Gente, não se faz política dessa maneira. Não é um dia de se fazer política. Não é o dia de gostar de A ou de bem. Porque nós temos aí para fazer o melhor. E a prefeita municipal está aí para fazer o melhor. Não podemos levar sapicuinhas numa festa, numa dia da pátria, um dia cívico, 200 anos de independência do Brasil. Isso não é cabível. Vamos botar a cabecinha a pensar e vamos deixar os nossos problemas pessoal para o lado. E vamos ver, quando for as datas, nós temos que contribuir. Quero aqui também parabenizar aquela equipe da PAI, aqueles alunos da PAI, aquela banda da PAI, que eu vi a satisfação do Marcelinho, do Jorge, do Júnior, do Guto, tocando com emoção, e vi a participação de um amigo nosso, o Leandro, lá da tipografia, mostrando e ajudando, o Pedro dando a sua colaboração, a esposa de um servidor aqui da casa, do Rafael. Isto nos emociona, isto é demonstração que querem fazer o melhor pela nossa cidade. Parabéns à equipe da PAI, parabéns àqueles professores da PAI, porque vocês sabem que não é fácil mexer e conduzir pessoas que têm aquela deficiência física, muitos não têm a coordenação. mas tem a vontade e o carinho daquelas professoras que levaram aqueles alunos no dia 7 de setembro. Eu chegava a suar ali em cima, porque estava com calor e a emoção estava tomando conta de mim, porque 2 anos de pandemia e nós demonstramos um bom desfile comandado pela nossa secretária de Educação. Quero aqui falar também, ontem estive na Praia do Oceano, almoçando lá com a minha filha, e vimos a conclusão, temos vendo a conclusão, e cada dia mais próximo chegando lá na frente dos dois restaurantes. Parabéns à equipe de trabalho, parabéns, eu digo e vou continuar dizendo, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, que botou Deus no início que teria que fazer a estrada da praia, persistiu naquele seu sonho e está se concluindo aquele sonho. E aquele sonho não é para a prefeita, é para os munícipes de São José do Norte, é para nós aqui que fizemos parte desse legislativo. Então, isso nos engrandece porque São José do Norte está progredindo para frente. Vi também uma publicação do vereador Luiz, e acho que foi boa a publicação do vereador Luiz, o anteprojeto desse estique de alimentação dos funcionários públicos. Só veio a engrandecer mais, porque antes, aqui nessa casa, quando eu fazia parte, em 2014, 2013, quando assumi, teve um anteprojeto também da atual prefeita municipal. Então, os dois anteprojetos só vieram contribuir para o desenvolvimento do município e para beneficiar a maior classe de trabalhadores que tem a prefeitura municipal. E a gente vai, sim, cada vez melhorar mais, trazer mais parceiros para vender mais para os nossos funcionários. E quero aqui dizer que eu não trabalho só pela cidade de São José do Norte. As pessoas me procuram e eu vou tentar ajudar, como sempre fiz. Consegui, através de um amigo médico meu parceiro, doutor Marcelo Teixeira, que o seu João Carlos Ávila tem que fazer uma cirurgia de retina. E essa cirurgia de retina custa R$15 mil. E o doutor Marcelo vai fazer pela clínica, as despesas todas pela clínica. Obrigado, doutor Marcelo, porque o senhor não está ajudando a mim, o senhor está ajudando aquele rapaz que não tem condições nenhuma e, se não fizer essa cirurgia, vai perder a sua visão. E isto é a coisa pior que tem na vida de um cidadão. E nós estaremos sempre aí à disposição da nossa comunidade, daquilo que eu gosto de fazer, que é a minha área de saúde. E eu vou sempre, quando tiver algum problema, tentar resolver. Não vou dizer que vou resolver, mas tentar, a gente tem que tentar. A gente tem que conseguir, porque a gente sabe as dificuldades do dia a dia. A gente sabe que a coisa não está boa. E quando tem uma família pobre, humilde e que precisa desse tipo de coisa, a gente estará sempre à disposição. E se eu sempre puder pedir aos meus amigos médicos que me desse uma cortesia, que essa cortesia será muito bem-vinda a um cidadão que precise. E não foi só essa, através do doutor Ricardo. Doutor Ricardo nos dá uma cortesia por mês para fazer cirurgia de catarata. E nós vimos o pior que está para a gente levar. Coisa boa, se eu conseguisse 10 por mês, seria a maior alegria da minha vida. Porque não tem coisa melhor tu ajudar o próximo. A política é feita para fazer o bem-estar das pessoas. Nós divergimos, nós discutimos, mas nós temos que se respeitar. O respeito é tudo na vida de um cidadão e de um político. Podemos ter divergências políticas, partidos diferentes, mas não lutar pelos interesses que é de maior e da maior atenção de todos esses vereadores. Nós temos aqui para atender e visibilizar o pedido da nossa comunidade. É isso é que nós queremos. E isso nós vamos fazer até o fim do meu mandato. Rua 16 de Julho, que foi falado aqui, nós tivemos uma reunião
com o secretário de Planejamento, eu, o vereador Lincoln, a vereadora Vanessa não estava, e a rua 16 de julho vai ser calçada no meio, como o secretário disse, com pedrinha de nistais, e deixar os lados com as pedras irregulares, que serve para fazer um estacionamento. E nós, junto com o governo, junto com o secretário, que estará fazendo aquela via que entrará, sairá da cidade, e a rua Aragão Bozano será só a entrada da cidade. Será uma via única da 16 e uma via única da Ramiro Barcelo. Então, nós queremos construir São José do Norte, mas nós também aqui, sendo base do governo, quando temos que cobrar, nós cobremos. E cobremos ferrinhamente. Porque não é por tu ser base do governo que tu vai deixar passar as coisas erradas aqui. Todos os vereadores têm que ter atenção do executivo. Não importa quem faça os projetos, requerimentos, mas que dão atenção e a dignidade e a igualdade a todos nós, vereadores. Que é isto que nós queremos e é assim que vai crescer São José do Norte. É assim que nós temos que mostrar para aqueles que vêm visitar São José do Norte que nós viemos para fazer diferente, que nós queremos um município desenvolvido, nós queremos um município que traga oportunidade para esses jovens que estão surgindo aí. E é isso, porque nós vamos passar e vai vir outra geração que vai tocar. Então, quero na noite de hoje o meu muito obrigado, e dizer para uma menina lá do Bujuru, que eu não sei se é menina, é jovem, é casado, que nós já entremos com trabalho aqui nessa casa, para nós ter uma ambulância 24 horas no terceiro distrito. Porque não é cabível o terceiro distrito não ter uma ambulância 24 horas. Porque lá arrecada-se a maior arrecadação desse município. E nós temos que deixar as divergências políticas e pensar no desenvolvimento tanto da cidade como do interior, que é isso que nós queremos, é isso que o MDB prega, e é isso que nós vamos buscar. Passou a política, nós iremos, com quem se eleger ou não se eleger, iremos buscar recurso. E estava aqui conversando com a vereadora Vanessa, que o próximo bairro que nós vamos buscar recurso, emenda parlamentar, vai ser sim para o bairro Guarita, junto comigo, com a vereadora Vanessa, o vereador Lincoln, e todos os outros vereadores que quiserem se unir a nós, porque nós vamos ajudar aquela comunidade. O desenvolvimento vai vir ali da periferia para nós mostrar que nós viemos para fazer diferente. E quero aqui dizer o grande trabalho dos 9 vereadores nessa casa. Um mais, outro menos. A vereadora Vanessa se desmotiva, aí eu motivo ela, tem que trabalhar, a senhora está fazendo um bom trabalho, e eu digo, a senhora é a nossa vereadora preferencial. E que Deus nos proteja, uma boa noite a todos, e um abraço a todos aqueles que estão assistindo a Câmara de Vereadores através do Facebook da rádio, e aqueles que estão ouvindo essa grande rádio, 80 anos de Rádio Rio Grandina, com um grande profissional prestando serviço aqui para essa Câmara, o nosso amigo Carlos Magno. É feio, mas é trabalhador. Isso que é importante. Um abraço a todos. Vou passar uma palavrinha para a vereadora Vanessa.
O quanto é importante, né, as pessoas nos assistir, as pessoas nos ouvir. Aqui a gente trata de assuntos importantes, reivindicações que a comunidade nos traz. Nós somos os 9 vereadores aqui trabalhando muito pela comunidade. E há pouco tempo eu recebi uma mensagem aqui que eu não vou poder deixar passar. Toquei há 9 anos na banda JDC e me ajudou a ser um grande cidadão. Então, a essa pessoa que me mandou a mensagem, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, agradecendo aos 9 anos de banda marcial que teve lá no JDC, e hoje é um grande cidadão por ter participado, sim, da banda, e está disposto a nos ajudar aí para continuar, para a continuação das bandas, vereador Lincoln.
Então, quero aqui fazer um agradecimento às pessoas que estão nos assistindo, que mostram, quer saber o que acontece aqui na Câmara de Vereadores. Isto é importante, é uma gratificação para nós, vereadores, que nós sabemos que temos sendo assistidos por essas pessoas. Aqui quero agradecer a Sônia, a Lena, a Neuza,
a Claudete Farias, a Claudete Lopes, mãe do nosso vereador Lincoln Pontes, que está sempre nos assistindo e sempre elogiando os vereadores. Isso mostra o carinho que ela tem por nós através do seu filho, ao Denosete e tantos outros que estão nos assistindo. O meu parabéns e muito obrigado por nos assistir até essa hora da noite. Que Deus nos proteja e convoco todos os vereadores para o mesmo horário da terça-feira regimental e dizer àqueles da Igreja Quadrangular que dia 16 nós estaremos aqui fazendo uma homenagem e conto com a presença de todos os vereadores, porque todos assinaram aquele requerimento para nós fazermos uma grande homenagem a essa grande igreja que presta um grande trabalho na nossa comunidade, onde recuperou muitos e muitos pessoas da nossa sociedade que fazem parte de São José do Norte. Um abraço a todos e que Deus nos proteja e nos dê muita saúde para que nós pudemos estar aqui amanhã. Como diz o vereador Penteado, a Deus pertence a nossa vida e só Ele sabe quando nós vamos partir para o céu ou para o inferno. Quem fez o bem, quem fez o mal, é só Deus que pode saber disso. Uma boa noite a todos e que todos tenham um bom dia amanhã.